Oi, vocês sabem quem nós somos, mas vamos conhecer um outro herói. Esse é o Cabo Fuzileiro Dan Miller.
Dan e os bravos fuzileiros do 2º Batalhão estão ajudando a manter vocês seguros da ameaça dos supervilões.
Temos orgulho em voar lado a lado com eles. Agora nós precisamos do seu apoio.
É isso mesmo, Maeve, com a nossa nova campanha Salvando a América.
Oi, galera! Me deseja sorte. Tá, aqui entre nós. Essa não é uma base de verdade. Como se o Capitão Pátria e a Maeve fossem comer o rancho e mijar numa vala com o resto dos soldados.
Oi, a gente tá filmando agora, dá licença?
Ah, e vocês também podem conhecer o Soldadinho, que foi o recepcionista do hotel em Bafo do Diabo, episódio de Mentes Criminosas Além das Fronteiras.
Ah, olha só!
Ah, meu Deus! Oi, minha avó te adora. E sua Tempesta.
Legal.
Ah, tá. De Seattle, né?
É de Portland, na verdade. Vossa Alteza.
Foi um prazer. Mas temos que voltar ao trabalho. Vamos nessa.
Ah, claro. Eles só queriam que a gente se conhecesse.
Eles quem?
Ah, o pessoal do 82. Eu sou a garota nova.
Peraí, do que você tá falando?
Oi, eu tô nos 7, substituindo o translúcido. Tá meio em cima, mas... É, tô aqui me apresentando. É isso aí, porra!
Ah, não, isso não pode ser verdade. Ninguém me disse nada.
Uau! Então, Tempesta, né? E quem foi que disse isso pra você?
Ah, o senhor Edgar, o chefão.
Nossa, olha, que legal. Muito bom.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, brindando com uma lata geladinha de fresca, estão Tibério Velasquez.
Olha, faltou ter um episódio que a baleia, 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 mas teve pelo menos a baleia.
Uma baleia vilã, né?
Já pensou? Duas baleias brigando, uma cheia de arma, tipo John Wick, assim, dando tiro.
A gente entendeu, Tibério.
Nádia Lírio.
Cara, essa temporada foi tão mind-blowing que eu não consegui nem pensar numa piada pra fazer.
Eu vi o que você fez aí. Eu, Vécio Parente.
Uptown girl, she's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mama never told her why. I'm gonna try for a uptown girl.
É bom, homem.
É Billy Joel, gente. É que nem o Huey. Só que essa é a única música do Billy Joel que eu conheço, então vai ficar só nessa hoje.
Eu conheço essa música quando ela era cantada por uma boy band aleatória, tipo Old Town, uma coisa assim.
A versão ficou muito boa. Não sei qual foi a boy band que gravou, não, mas a versão ficou muito boa.
Eu acho que é Old Town.
Você falou Backstreet Girl, Backstreet Boy, mas pode ser Backstreet Boys também.
Backstreet The Boys, né?
Westlife era a boy band.
Westlife. One Hit Wonder, né? Que nem era Wonder.
E que nem é deles.
Que coisa.
Assim que é bom, né?
E mais uma vez aqui com a gente, a youtuber e cinéfila Natália Kreuzer.
Uma coisa que eu pensei muito sobre essa temporada é o tanto de história que a Stormfront tem pra contar.
É verdade, cara. É verdade. Então é isso aí. Hoje a gente vai debater a segunda temporada da série que mostra uma visão caótica de como seria o mundo se realmente existissem seres superpoderosos. A gente tá falando novamente de The Boys. Lembrando que, como sempre, esse episódio tem spoilers do início ao fim. Ouve aí por sua conta e risco. Vamos ao tema então? Depois dos avisos, não sai daí. Opa, os avisos de hoje são rápidos, até porque o episódio ficou um pouco maior. Mas antes de a gente entrar nos avisos, eu queria fazer um reforço aqui. Embora eu tenha reforçado na abertura que a gente vai dar spoilers aqui, que é como a gente sempre faz, a gente entende que pra fazer uma análise justa, não dá pra ficar na superficialidade do não spoiler. Então é por isso que a gente sempre opta por contar sobre a obra na íntegra. E aí a gente dá aquele aviso de spoilers. Mas o episódio de hoje, ele dá spoilers dos quadrinhos. E não só da série. A gente tá vendo que a série tá tomando um rumo diferente dos quadrinhos, o que é ótimo, porque surpreende os dois públicos. Mas existe, sei lá, uma chance do que o que vocês vão ouvir sobre os quadrinhos acabar sendo usado pela série também. Achamos que não, mas essa possibilidade existe. Então, se você nunca leu e pretende ler os quadrinhos, os spoilers aqui vão ser um soco no teu estômago. E quem não leu e não quer ler, basta ficar com a gente na torcida para os rumos serem diferentes. Porque senão todo mundo vai ter tomado spoiler aí. Ok? Então, disclaimer feito. Siga aí por conta própria e vamos aos avisos. O Caruso pediu para avisar que o projeto Filme Lixo, que ele faz com o Jaiê, tá concorrendo no Rio Web Festival. Se alguém puder ir lá votar neles, eles agradecem. O link tá aqui no post. Já o Elvis participou do Fermata Podcast falando de música dos anos 80, junto com o Xi, do excelente podcast 80 Watts. Tá imperdível. E além desse link, tem também aqui no post o vídeo que o Elvis fez falando sobre Tenet, lá no canal Eu Vi. Então é isso, aviso os dados. Vamos fazer o agradecimento aos nossos padrinhos, que são os responsáveis por esse projeto estar de pé. Então, obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Stalin, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco e José Bessa, aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hatch e Luan Ferreira, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritã, Thelmo Matias, Mariana Herrera e Marcos Especa, e finalmente aos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado a esses e a todos os padrinhos que suportam esse projeto que você está ouvindo. Se você vê valor nele, considera ir lá em padrim.com.br/podcastinadores e assinar o nosso apoio mensal de qualquer valor. Se todo mundo pudesse fazer isso, a gente teria garantido a continuidade desse projeto e, quem sabe, até voltar com ele semanal. Se quiser mandar e-mail pra gente, pode usar o contato@podcastinadores.com.br e você também pode mandar uma mensagem aqui no post desse episódio em podcastinadores.com.br. Lembrando que a gente tá bastante lá no Twitter e no Instagram, sendo os dois @podcast. Beleza? Recados dados, bora pro tema! Conhecer os super-heróis prepotentes, egocêntricos e que nunca se preocuparam com nenhuma consequência do que faziam. A gente viu também o núcleo do grupo que não tem poderes, que é uma galera tão indignada com a conduta deles, que tentam expor e derrubar o grupo. Se você não viu esse nosso episódio da temporada 1, o link vai estar aqui na descrição. Essa temporada, no entanto, aborda uns assuntos bem mais atuais. Tem o poder das fake news, tem meme, tem cultura do cancelamento, tem girl power, tem igreja se metendo em assunto que não tem nada a ver com religiosidade. Inclusive, parece que essa igreja é até uma crítica à cientologia, se chegaram a ouvir falar nisso?
Aham. Uhum.
Parece. Maneiro, né?
A gente falou também de dar porrada nazista, não? Não sei. É uma coisa em pauta, né, hoje em dia.
É, né, cara? Já teve sua relevância, hein? Pô.
Só fechando lá a primeira temporada, é engraçado que enquanto a primeira temporada a gente tem muita relação com os quadrinhos, né? A gente, eu tô aqui só pra puxar um pouco do bloco dos quadrinhos.
Bloco mas... de quadrinhos!
Ah, não.
enquanto a primeira temporada a gente tem muita referência, essa segunda a gente já passa bem longe, assim, eles se desvirtuaram um caminho, né? O final da primeira temporada já é um double plot twist pra quem conhece os quadrinhos, porque ele finge que vai ser igual e depois desfaz o que ia ser. Que então legal. Você fica.
Então, quando chegar na hora, você comenta como é é que seria o final dos quadrinhos?
Não, isso foi na primeira temporada, na verdade. Ah, quando tá, o Capitão Pátria descobre a origem dele, a primeira vez, você fala, ah, realmente, eu sabia isso que eu li os quadrinhos. Mas depois que ele descobre que o filho dele tá vivo, que a mulher tá viva, aí já é aquele blow mind, porque a gente não tinha isso nos quadrinhos. No quadrinho, a mulher do Bruto morreu, o filho dele não existe, então... Isso foi, tipo, a segunda reviravolta, porque você acreditava que tinha a ver com os quadrinhos. Na verdade, eles seguiram pra esse caminho que já sai bastante. E, cara, vou te falar que é até legal. Eu tô gostando mais da série do que realmente dos quadrinhos. Nunca fui muito fã dos quadrinhos, não.
Pois é. Ninguém se importa com quadrinhos. Vambora,
vamos pra série. Se importa, sim, porque sabe o que acontece? Depois nossos padrinhos e nossos ouvintes ficam assim, pô, achei que vocês iam falar mais dos quadrinhos, comparar mais com quadrinhos.
Não, ninguém fala isso.
Fala.
E eu, pior é que fala, no The Umbrella Academy rolou.
Eu sei que fala.
É. Então, eu tô aqui pra isso hoje. Mas, cara, Garth Ennis, que é o cara que escreve essa série, né, que é um cara polêmico, que gosta de polemizar e escrever umas coisas meio que chocar por chocar, porra, que é, inclusive, machista e tudo mais, assim, pessoal, nas entrelinhas
ele
lá.
Ele é machista?
Pô, melhorou muito, cara. Melhorou bastante. Muito melhor do jeito que tá.
É bom, é interessante quando toma um caminho diferente, né? Eu lembro que eu senti isso quando eu começava, ainda assistia, ainda nada porque eu assisto, o Walking Dead. Eu teimo em assistir essa série. Ela seguiu um caminho diferente aí dos quadrinhos.
Mas por quê? Por que alguém ainda veria
Walking Dead nesse momento? Eles estão bem ou eles estão ferrados? Porque é esse o ciclo eterno, né? Tipo, tá tudo bem, fudeu, tá tudo bem, fudeu.
Eu falei, cara, eu já vim até aqui, agora eu vou assistir o final. Eu tô preso, cara.
Você tem que fazer o que eu fiz com o Supernatural. Deixei pra lá, quando acabar eu volto, pego um recap e vejo pra saber o que aconteceu, como é que terminou.
Não, e tem um monte de série nova também, né?
É. Eu, na verdade, tô esperando a Natália fazer o review da temporada, que aí eu ouço lá, e aí sei o que aconteceu no fim de
semana. Faz um resumo aí, né?
Preciso perder meu tempo não vendo isso.
Mas se me diz uma coisa, e essa polêmica aí do formato de exibição de um por semana, que todo mundo esqueceu que era assim que se via a série pra sempre, né? Ficou todo mundo ofendido. Era assim que a gente via a vida inteira, cara. Esse pessoal esqueceu, uns 3, 4 anos atrás, que estão acostumados com uma coisa mais folgada. E aí, pronto, fica todo mundo de mimimi. Eu, particularmente, achei que foi bacana, né? Porque dá tempo da gente conversar sobre o assunto, a gente acompanhar. E, pelo que eu soube, no dia seguinte de cada exibição, o assunto ia pro Trending Topics do Twitter. Então, ou seja, gerou hype pra isso, né?
É. Você precisa ter um tempo pra digerir o que tá acontecendo. Você vê vê o que aconteceu e tal, e você tem que pensar sobre isso. E isso faz parte. Eu também gosto de fazer o binge-watching, só que você vê com calma, tem seu valor, vamos dizer assim. É.
Mas tem seus pontos negativos também, eu acredito, porque assim, eu assisti a série inteira e depois semanalmente, né? E eu senti que em estrutura, ela não mudou nada com relação à primeira. Então, eu acho que talvez eles deveriam mudar alguns aspectos, porque tiveram alguns episódios que eu senti que semanalmente perderam peso, sabe? Quando eu tinha feito a minha análise geral, eu tinha falado muito que eu tinha gostado do episódio 4. E muita gente depois no vídeo do episódio 4 ficou falando que, nossa, que era muito chato, que era muito diálogo e sei lá o quê. E quando você tem o episódio 5, que você pega aquelas informações do 4 e utiliza o que foi revelado, tem muito mais peso, sabe? Então eu senti que em alguns aspectos eles talvez teriam que mudar pra fazer nesse formato semanal, mas ao mesmo tempo, em audiência, cresceu 89%. Tipo, é muita coisa, sabe?
É, mas como é que pode? Eu li isso também, que a segunda teve mais audiência que a primeira. Mas quem é que assiste uma série só pela segunda e não vê a primeira temporada de novo? A primeira temporada deveria ser sempre maior, né? Porque é cumulativo, é cauda longa.
Não, mas acho que eles fazem a medição, tipo, no período que saiu, não?
Ah, tá. Tipo assim, só no mês de estreia teve mais... Ah, tá. É possível.
É, eu acho que é que nem, tipo, box office, sabe? Assim, a gente tem o resultado final, mas você tem também o resultado parcial.
Saquei. É, mas no acumulado é lógico que não faz sentido, né? A segunda temporada tem mais. É porque alguém andou não vendo, pulando aí da primeira pra segunda.
Alguém andou assistindo o recap, dane-se, né? Tipo...
E se eles se baseiam realmente pelo lançamento, né? Eu, por exemplo, não assisti The Boys quando lançou. Eu assisti depois, mas a segunda eu já assisti com a estreia. Então, eu seria uma porcentagem diferente, talvez.
Eu soube que você recebeu o material antes, né? Da Amazon, não foi assim?
É, eu recebi. É uma experiência incrível que você não pode contar pra ninguém. Olha só, guardar todas aquelas informações e você tem que escrever todos os seus vídeos semanais antes. E é sem legenda. legenda também, né? Mas assim, é lógico que é muito privilégio, sabe? Você poder assistir antes e tal. Mas ao mesmo tempo também, nossa, você tem que guardar muita informação.
E eu imagino que tenha sido solitário, né? Porque, por exemplo, a gente aqui no Podcast Nadores, a gente se arriscou a gravar na saída de uma cabine de imprensa, por exemplo, a gente gravava no calor do momento. Mas depois, quando a parada ia pro ar, quando o filme saía, né, e ainda tava em processo de edição, a gente já tinha pensado um pouco mais, tipo assim, mas não, espera aí, foi muito no calor da emoção, não gostei tanto disso. Ou comparando com outras informações, notícias que iam saindo, aí algumas vezes você fica pensando, pô, será que dá pra eu reescrever aquele comentário que eu fiz? Você não passou por isso, não?
Não, mas com certeza, no calor do momento, eu acho que a informação senta diferente, sabe? E tem outra coisa também, mesmo que eu tenha escrito todas as minhas considerações antes, tinha muita coisa que eu não lembrava mais, sabe? Então eu tinha que assistir o episódio e tal, e gravar o vídeo só pra refrescar os acontecimentos. Mas é interessante você ter as duas perspectivas ao mesmo tempo, sabe? Porque você consegue comparar melhor também.
Eu lembro que o Felipe Maia, que dublou o Paul Dameron do Star Wars, teve um dos Star Wars que ele soube quando é que era a sessão de imprensa, e ele calculou a hora que acabava e ele me ligou logo depois pra perguntar, você já viu? Eu preciso falar sobre o filme.
Foi o Last Jedi, não foi?
3 meses atrás e eu preciso falar. Eu precisava conversar com alguém sobre... Porque não podia falar com ninguém, né? O cara, ele gravou, dublou o filme e tal. Ele sabe tudo o que acontece, mas ele não pode falar.
É, tem vezes que ele até fala que ele não sabe tudo porque ele só vê a parte dele, né? Da dublagem dele. Ele não tem o conhecimento da história inteira, mas por acaso ele ficou sabendo do Luke lá e aí ele queria falar.
É, eu acho que o complexo disso é tipo assim, quando, que nem, teve episódio lá que era assim, ah, o Homelander ameaça a Becca. Eu não lembrava exatamente qual foi a ameaça, porque no episódio seguinte ele ia ameaçar de novo e mais pesado, sabe? Então eu tinha que tomar cuidado também como que eu ia falar, né? No vídeo e tudo mais.
Entendi.
Ah, porque você já tinha visto o segundo quando tava falando do primeiro, né? Tipo, do episódio seguinte. Então você não tinha que tomar cuidado pra não dar um spoiler.
Não, ela tinha visto todos os episódios, depois tava gravando individualmente, né?
Ah, tá. Caramba, é pior mesmo, porque aí você... O risco é alto de dar um spoiler, né?
Eles mandam uma lista, né, de spoilers do que você não pode falar. Mas assim, tem várias coisas que super passaria no spoiler. Quer dizer, que as pessoas, elas... se sensibilizariam em saber, sabe? Então é muito complicado, tem que tomar muito cuidado.
Mas eu acho que comercialmente também fez bastante sentido a Amazon ter feito desse jeito. Tipo assim, ela jogou 3 pra ver se pegava o pessoal no embalo. E aí jogando 1 por semana, como a gente e todo mundo, né, foi impactado pela divulgação, que tá em todos os lugares, tá em banca de jornal, tá em outdoor, tá em vídeo do Porta dos Fundos, tá em tudo quanto é lugar, a divulgação da série, foi dando tempo das pessoas assinarem a série, né? Então, ou seja, elas não perderam a discussão, não foi algo tipo assim, cheguei mais tarde, mas quando você vai vendo que tem 1 por semana, e eu acabei de ser impactado, puta, todo mundo falando isso aqui, ah, quer saber uma coisa? Vou dar uma chance. Aí dava tempo de assinar e correr atrás, né? Pra conseguir ver o último capítulo junto com todo mundo.
E não só, né? Eu confesso que eu não acompanhei, mas eles passaram a primeira temporada no SBT e eu vi algumas propagandas durante a grade do próprio SBT que eles colocavam assim, segunda temporada só no Amazon Prime. Então você também tá fazendo ali um negócio, tipo, você tá assistindo a primeira, mas você já tá falando que a segunda existe e tá só ali, exclusivamente, sabe?
Será que essa série passou na íntegra no SBT?
Ou acho
eles
que sim.
Deram uma censurada, cara? Porque tem umas paradas bem pesadas ali, hein?
Porque, se eu não me engano, o horário dos episódios era tipo 6:00.
Ah, tá.
Olha só, fica mais tranquilo.
Eu consigo imaginando o público do SBT, auditório do Silvio Santos, vendo depois. Mas então tá.
Eu mesmo não consigo assistir na hora que lança. Todo episódio eu vi na semana seguinte. Então sai na quinta-feira, né? Quinta de noite, a data de lançamento. Eu só vi às vezes na terça-feira seguinte. Eu tava sempre um pouquinho com um delay.
Nossa, não. Quinta-feira de noite eu tava lá assistindo. Então bora pros personagens. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Bom, eu acho que não tem como não começar pelo Homelander, né, cara? Que ele tá mais cruel e mais cínico que nunca. Até porque a única âncora moral que ele tinha, ele matou na primeira temporada. O cara ficou completamente sem freio ali.
Ele despirocou legal de ver, assim, não sei se despirocou a palavra... Acho que é a mais correta possível.
É mais técnica, né?
Mas, caramba, e quando aparece a namorada dele lá, que eu esqueci Elizabeth agora, Show. Que aí tu fica, caramba, ela está viva ainda e não é, cara. Cara, tá muito louco.
Mas... Cara, quando ela apareceu... Eu pensei, ah, não, eles vão voltar com o personagem. Não gosto que eu faça isso. Pô, gente, ela morreu, ok. A gente já teve o período de luto pelo personagem de volta. Aí, mas quando voltou, quando mostrou o que era, eu pensei, cara, genial isso. Eu achei que queria estar no papel desse cara, não.
Eu achei que era um sonho. Mas o bizarro foi ele se vendo, né? O cara falou, ah, então deixa eu voltar com você, te mostrar aqui. Essa cena foi muito bizarra. A gente já comenta sobre ela. Mas, cara, eu queria dar uma elogiada no ator, cara. Esse ator não para de surpreender. A gente vê ele sorrindo, falando com a multidão, com uma raiva nos olhos. Caramba, de gelar a espinha. Impressionante.
É, eu achei a atuação do cara muito boa mesmo. E, assim, esse negócio do Homelander tá mais surtado. Eu achei que a série como um todo tá mais surtada. Não sei se vocês ficaram um pouco com essa impressão também. Tipo, eu até tive dificuldade em assistir a série, porque foi meio que pesando muito pra mim, sabe? Eu falei, cara, eles estão pesando muito a mão. Pelo amor de Deus, pera aí, calma. E olha que eu não sou uma pessoa que, tipo, me incomodo com facilidade, né? Aí eu fiquei, eu não sei se eu consigo terminar a temporada. Aí eu comecei a ver a galera reagindo ao season finale. Aí eu falei assim, porra, agora eu vou ter que ver até o final, né? Porque a galera tá aí pirando e valeu super a pena. Mas precisou de um certo esforço pra mim. Mas eu acho que o Homelander bem encapsula essa surtação da temporada, assim. Tá todo mundo sem freio.
E que personagem, né, cara? O cara é muito foda. Eu gostava desse ator desde quando ele tava naquela série chamada Banshee. Alguém chegou a ver, cara? Você, Nádia, que gosta dessas coisas obscuras que nem eu?
Eu cheguei a ver propaganda de Banshee em algum lugar. E aí eu queria assistir, mas eu não achei passando em lugar nenhum. E eu não sei fazer navegar em águas mais profundas. Então, eu falei, cara, eu tenho curiosidade, mas perdi, sabe? Aí fiquei sem assistir. Vale a pena?
Vale. A série tinha uma premissa muito boa. Imagina, ele é um cara foragido da lei. Ele tipo assim, a gente não sabe do passado dele. E aí ele para num bar de beira de estrada, tipo, sei lá, de uma cidadezinha pequena. Tipo, pra tomar cerveja, ir pro banheiro e continuar a viagem. Só que enquanto ele tá ali conversando com o barman, chega um outro cara, também novo da cidade, todo feliz, dizendo que ele acabou de ser contratado pra ser o novo xerife daquela cidade. E aí rola um assalto, e esse xerife novo morre, e os bandidos também. E aí o Homelander, ele assume a identidade do novo xerife. Ele falou, cara, já que eu tô sem emprego mesmo, não tenho pra onde ir, deixa eu fingir que eu sou o cara. E aí a dinâmica é de um cara que nunca teve treinamento policial, resolve as coisas de um jeito sem saco, sem conversinha, sem respeito pra aqueles figurões da cidade. O cara não tem regra nenhuma. Porra, maneiro, bem interessante, é, cara. Bem
ele legal. Não tem regra mais ou menos que nem o Homelander?
Não, ele tá bem mais contido, né? Mas é um cara porradeiro. Eu demorei pra reconhecer, na verdade, eu não reconheci. Depois que a gente soltou o nosso episódio, que alguém comentou isso no Twitter, que era a mesma pessoa. Porque ele, no Banshee, ele tá moreno. Então eu não associei uma coisa com outra.
Ele é naturalmente moreno, porque eu sei que é um comentário completamente mongol, mas assim, esse cabelo do Homelander é um negócio que me incomoda num grau, eu não sei explicar. A cor não combina direito. Aí eu fico tipo, por que que tá esquisito? Então, descobri que agora ele é moreno, talvez acalme meu coração um pouco mais.
É, eu acho que ele é moreno, sim. Eu não sei, né?
Eu acho que no Homelander eles intensificam, né, o loiro e tudo mais. Porque lá na Comic Con, ele tava loiro, normal e tal. Só que tava muito mais natural, assim. Não tinha, tipo... Não é luz, sei lá, essas mechas mais bem claras, assim, que deixa estranho esse gelzinho, né, do cabelo que mamãe fez.
É, o cabelo do Pidgeotto, né, com aquele topete, assim, do Pokémon.
Tem que ser um super gel também, pra aquele cabelo dele não mexer, né, cara, quando ele voa, não faz nada, o cabelo não mexe.
A página dele do IMDB, ele tá bem diferente do Homelander.
Alguém, inclusive, tava dizendo que ele tinha que fazer o Super-Homem, porque, tipo, postaram uma foto dele, sei lá, acho que numa Comic Con da vida, de óculos, verdade, camisa social, não sei o quê. E ele de Homelander. E aí assim, a pessoa meio... tipo, postou e falou assim, pronto, agora você acredita que o Clark Kent e o Super-Homem não se parecem?
Cara, é verdade, você não sabe que é a mesma pessoa. Mas sabe o que é engraçado? Quando eu estive na Comic Con de Nova York, em 2018...
Ah, seu chato!
Ele sempre...
Calma aí, deixa eu falar
um jeito de falar isso.
Mas assim, ia ter o painel do The Boys, eu tava muito perto assim deles, cara, eu tava muito na frente. E eu, beleza, tô lá esperando, eu falei, porra, vou esperar aparecer o Carl Urban aqui pra tirar uma foto. Aí só que o cara que faz o Homelander...
Foi nesse momento que você se usou da gravidez da Bianca?
Foi nesse dia.
Entendi.
E aí, tipo, ele tava no banquinho assim, sentado meio que do meu lado, assim, aí eu quase falei assim, pô, amigo, dá licença aí que eu quero ver se eu tiro uma foto do Carl Urban, assim, logo assim. Aí eu tirei uma foto assim, meio de longe, eu tirei uma foto com o Deep lá, que eu esqueci o nome do ator também, assim, mas o cara caguei pra ele. Assim, tipo, nem sabia que tava na série. Depois que eu fui descobrir que o cara tá sacanagem pra ele ter tirado uma foto, é hoje ia tirar uma onda legal.
Tá que nem eu com o Ryan Johnson na Celebration. Fiquei dormindo na fila, o Jaime veio me acordar. Eu, quem é Ryan Johnson? Ele é o diretor do episódio 8. Eu nem sei se eu vou gostar. 6 meses depois.
Foi bem feito.
Mas falando então no Cal Urban, eu diria que o Billy Butcher também foi outro que entrou em uma potencial aí, né? Porque ele tá mais egoísta. Ele, mesmo apaixonado, ele ainda prefere ficar sem a mulher que ele ama do que conviver com a criança, que é um fruto de estupro, cara. Que não teve nenhuma culpa com isso. E ele ainda tenta separar a mãe do filho. O cara tá... O nível de egoísmo dele tá ainda pior do que o da primeira temporada.
Chernobyl, o Billy Butcher nessa temporada.
É. A HQ, ele é tão filha da puta que no final ele, na verdade, fode os próprios The Boys, né? Na verdade, ele acaba morrendo junto com... quem mata ele é o Huey, né? Porque ele, cara, ele é tão filho da puta que ele fode os próprios amigos dele, né? Acaba morrendo o leitinho da mamãe e tudo mais. E aí, ele é muito escroto. Ele e o cachorro dele são muito escrotos, assim. Não tem nenhuma relação, porque não tem a esposa dele, não tá viva.
O
não...
cachorro dele é muito que escroto.
Frase bizarra.
É, cara, o cachorro dele, tipo assim, ele cruza com o cachorro da velhinha pequenininho, pequenininho, sabe? É tipo assim, eles fazem um cachorro escroto também, sabe? Entendi. É muito engraçado. E o cachorro dele só falta cuspir, sabe, nos outros. Ah. Assim, imitando o comportamento dele, sabe? Assim. Então ele é tão escroto, que quando qualquer sinal de humanidade que ele apresenta na série, até aceitando algumas coisas e tudo mais, com o Rio, até eu falo assim, pô, até que estão levando ele bem, assim, tô tentando humanizar um cara que é muito babaca, assim.
Ah, achei que você ficasse bolado então... e dissesse que não é o seu Billy Butcher.
Não, não é assim, eu não sei como é que eles vão seguir, porque realmente tá um caminho muito diferente, mas é engraçado que assim, eu fico vendo, eu falo, ah, que legal, tá humanizando o cara, tá dando uma justificativa pro cara, porque, tipo, ele tá querendo socar ele, cara, se fosse igual aos quadrinhos, né?
É, nessa segunda ele tava bem sacana, assim, de uma forma geral. Ele tem mais, lá no final, né, essa virada de, tipo, até que eles fazem aquele paralelo com o pai, né, que a mãe pede pra ele não se tornar o pai dele, e que era justamente uma pessoa com raiva, assim, e aí ele segue lá o caminho dele, mas
o
ele...
O pai dele que era o cara do Fringe.
Não é?
Era o cara verdade, do Fringe, né?
Que era também o pai do Boromir e do Faramir no Senhor dos Anéis. E o Billy Butcher fez Senhor dos Anéis. Então fecha aí o círculo de nerdice.
Isso, é verdade. De lá que olha eles aí se conheceram. Pois é. Fechamos o Kevin Bacon.
Mas olha só pra também lembrar o quanto o Butcher é escroto, no leito de morte lá com a Becca, que ela faz um pedido, cara, fala, toma conta do meu filho. Ele entrega o moleque pra Cia e vai embora. Caramba. Não, eu cuido dele, pode deixar. Caramba, que cara escroto, cara.
Na hora eu achei que ele ia matar o garoto, ele só dá uma aliviada ali, porque ele é pra cima do garoto, porque o Pátria chega, né? Depois a gente fala disso.
Bora falar da Starlight, que também deu uma crescida, né? Ela não é mais aquela garotinha inocente da primeira temporada, ela... manipula aí quando pode, conspira contra a Voight. Deu uma boa crescida essa personagem.
Ela descobriu que a vida dela não era daquilo, né, cara? Ela não é uma pessoa religiosa porque acreditava que os poderes eram uma coisa divina, que eram pessoas escolhidas. E aí ela descobre que tudo isso era uma manipulação de uma empresa e acabou com a vida dela, né? Ela realmente, isso muda uma pessoa, né? Se você pensar nessa construção, ficou bem legal também.
Eu gosto bastante do arco de evolução dessa personagem. Eu acho que tá crescendo. Ainda não tá completamente formada, mas eu acho que essa temporada foi bastante boa pra ela, em termos de desenvolvimento. Eu gostei.
Só teve uma coisa que me incomodou nela e no Huey, os dois passeando de metrô, passeando pela rua, assim, peraí, gente, ela é uma super-heroína, o cara é procurado, eles não podem ficar andando assim, mostrando a cara pra todo mundo.
Mas é o enigma do Clark Kent sempre. Ninguém vai reparar.
Tinha que ser no metrô pra não pegarem a localização dela, porque perdi o sinal e tal.
Mas coloca aquele óculos que vem com um nariz vermelho. Isso. E um bigode, pelo menos.
Coloca um bigode de Groucho Marx, sei lá.
Ela podia ir de Coringa, né?
Máscara de Covid, qualquer coisa, cara.
Uma peruca, né? Pelo menos, uma peruca de
Uma peruca, tipo... uma peruca ia não é que ia resolver, mas ia... olha só, pelo menos ela tentou, né?
E o cara de óculos escuros e boné.
Pois o cara de óculos escuros e boné com a peruca castanha, ok, beleza.
Se é comigo, é melhor ela ir assim, porque se tem... Eu não reparo cara de ninguém na rua, assim. Pode estar sei lá, Rodrigo Santoro do meu lado que eu não percebo. Agora se tem alguém de peruca, olhar, caramba, maluco de peruca tá chamando uma atenção. Aí eu olho, e o Rodrigo Santoro, sacou? Tipo, ia ser melhor assim, então melhor que não fez nada.
Eu desconfio, cara, que essa atriz, ela vai ter... Eu não sei o que ela fez antes, mas eu desconfio que ela vai ter uma certa dificuldade pra arrumar papéis depois, porque ela tem muito cara de bonequinha, mas muito, muito, muito. Eu não consigo imaginar essa mulher nunca fazendo uma vilã ou alguém, sei lá, um papel que não seja de principal docinha, né?
Eu acho que ela tem cara de bocó, sabia? Tipo, não é nem de mocinha, mas de besta. Eu não sei explicar, a pessoa facilmente enganada, sabe? Eu não sei.
É, de muito inocente. inocente, muito, muito inocente.
De repente ela tá uma boa atriz, que é por isso que vocês estão achando isso.
Não, eu tô falando do rosto dela, não da atuação dela. Ela tem um rosto muito angelicalzinho, sabe? Eu acho que isso pode ser um limitador, mas de novo, né? De repente, se ela for uma excelente atriz, ela surpreende.
Ou vão chamar ela pra papéis iguais de sempre, como acontece também com muito ator por aí.
Eu sempre.
O Hughie, eu não sei se a gente comentou isso no outro episódio, provavelmente comentou, mas eu tinha esquecido, então também, eu sei quem esqueceu. Ele é filho da Meg Ryan e do Dennis Quaid.
É verdade. Calma, é verdade.
Que? O ator?
É o ator.
Não!
Aí eu ficava olhando pra ele, cara! É a mesma coisa que ver Stranger Things e ver a filha da Uma Thurman com o Ethan Hawke. Aí você ficou olhando pra ele, cara, é verdade, olha lá.
Tanto que o nome dele é Jack Quaid.
Jesus! Por causa do Dennis Quaid.
Pelo nome Jack Quaid, eu falei, peraí, será que ele é parente do Dennis Quaid? Aí eu falei, ele é filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan.
Ele parece
um pouco. Ele é 3 anos mais novo que eu, que desgraça. Fazer 30 é um terror, né? Aí todo mundo agora é mais novo que eu. Desgraça. Chateado. Não,
é a vida do Elvésio desde que ele nasceu, sei lá.
Desde 1917, né? Pelo que a gente viveu mais cedo.
Da última vez que eu vi a Natália em 1917.
Essa piada só vai fazer sentido no blooper, gente.
O Rio é um personagem que eu achei que se envolveu, assim, que ele, sei lá, ele deu uma minguada, não sei.
É, mandou pra trás, né, assim.
É um personagem que tem muita camada, né, cara? Ele é bom e pronto. Sempre foi, continua sendo, não tem nada diferente nele.
Acho que o dele tá guardado, principalmente quando eles começam a fazer esse paralelo aí com o irmão do Butcher, o Lenny. Eu acho que eles podem apresentar esse irmão do Butcher e trazendo características dele, sabe? Pro futuro e tal.
Tomara que melhore um pouco o personagem dele. É sempre uma coisa meio chata na hora que eles aparecem.
Eu acho que ali, por exemplo, você tem o Butcher, que é a característica dele mais interessante. O francês, que é muito legal lá com a Kimiko. Tem o Leitinho também, que é legal. Aí, tipo, aí ele é meio assim, né? Tipo, tem aquele relacionamento ali, mas assim, parece que não vai. Aí tem hora que, sei lá. Aí tem hora que ele, pô, vai sobressair e tal, vai salvar todo mundo. Porra, é legal. Mas aí no outro episódio ele já tá meio devagar de novo.
Vou ser polêmico, eu prefiro ele do que o Butcher.
Sério? Caramba.
É, o Karl Urban às vezes me parece caricato demais. É, o personagem é muito, muito careteiro, sei lá.
Quanto a isso eu concordo.
Aí às vezes as caretas me incomodavam.
É hora que eu falei que ele diminuiu, então, hein? Imagina se tivesse padrão com a HQ, assim.
Eu prefiro o Hughie ao Butcher, mas eu prefiro o Karl Urban ao Jack Quaid. Tipo, em termos de atuação.
Olha, tá.
Porque a gente tá falando de tempo mais de estrada, né? Agora, aproveitando que o Tiberio mencionou aqui, Mico, aí, eu senti falta daquele modo Wolverine Berserk, sabe? Que as pessoas comentaram na última temporada. Ela tá toda domesticadinha ali, sei lá, não parece mais ameaçadora.
Mas aí tem a questão do irmão dela, né?
Sim, aí nesses momentos ela queria ter vingança. Mas quase todo o tempo, ela ficava ligadona, assim, naquele modo assassina. Isso era uma coisa muito legal da personagem, que não tem mais, né? Tirou um pouco da graça.
Ela não foi domesticada, ela realmente tá voltando a ser a humana que ela era, não animal como ela foi criada, né, cara? A questão é que eles criaram um animal pra se transformar numa terrorista, né, pra justificar todo o investimento e tudo mais, e na verdade ela tá se tornando uma pessoa como deveria sempre ter sido, né? Acho que é meio questão aí, ela formou um relacionamento que ela não tinha mais, não tinha família, e voltou a ter família, eu achei legal, assim.
É, mas eu gosto de um personagem meio berserker. Eu também senti falta. É.
Ah, também gosto, mas assim, eu tô só justificando.
O que eu achei interessante da Kimiko nessa temporada é porque na Comic Con eles tinham falado sobre ela aprender a falar, a se comunicar, né? Na verdade, eles usaram esse termo. E aí, no início da temporada, a gente vê ela se alfabetizando, né? Fazendo o caderno lá de caligrafia. E aí, no final das contas, ela que ensina a linguagem pro French, né? É. Então, eu achei muito legal, porque, tipo, aconteceu, mas não, sei lá, que nem eu tinha imaginado que ia ser ela falando normal, que nem todo mundo.
É, isso é legal mesmo.
Isso tem sido uma coisa bem legal, assim, mais recente, né? As séries têm apresentado com mais frequência as pessoas fazendo Libras, não é Libras porque Libras é a nossa, mas American Sign Language, que é a linguagem de sinal. É,
achei que era dólar. Ou euro,
né? Não. Quem dera se Libra fosse a nossa, né? Ia ser tão bom. Mas eles têm incluído mais isso. No Mandaloriano também, no episódio que tem os Sand People, né, os Tusken Raiders, eles falam em linguagem de sinal. E eu acho que é uma introdução, um gesto de inclusão tão simples e que, tipo, não atrapalha em nada. A gente entende tudo que ela tá dizendo porque sempre tem alguém pra fazer a tradução e tal. Então, assim, eu achei isso bem legal. Um toque, tipo, pequenininho, mas bem bacana.
Legal. Bom, então, antes da gente ir pros personagens novos, vamos fazer só aquele apanhado. A gente tem Queen Maeve, que tá cada vez mais distante do grupo, né? O Profundo, que era todo escroto e agora tá se esforçando pra ser um cara bonzinho. Tem o Black Noir, que tirando um episódio, pra mim continua sendo um grande desperdício aí na série. E o A-Train, o que que eu falo do A-Train? Também é outro aí que
não mudou nada, continua na mesma.
Não mudou nada, é. São personagens aí que perderam espaço.
A maior mudança foi o do Deep, né? Que, tipo, ele foi da... Na verdade, assim, acho que não mudou porra nenhuma no fundo, né? Ele, mas pelo menos...
Eu ia falar isso. Ele não realmente mudou, né? Ele mudou pra conseguir o que ele queria, mas... Ali no fundo, no deep dele, não mudou nada.
É, exatamente.
É, ele teve aquela cena que ele, na última temporada, que ele tomou de volta meio que um estupro ali, que a mulher botando a mão nas guelras dele e tudo mais. Tem toda uma questão essa aí que eles tentaram fazer o retorno da situação dele. E aí, assim, você acha até que afetou ele e tudo mais, mas assim, no final ele tá, parece que ele tá sempre se fazendo, né? Tipo, nunca é ele mesmo, né? Tá sempre...
É, pra mim é mais uma das partes chatas da série.
É, eu acho que o Profundo, ele realmente foi mal aproveitado. É, o A-Train, ele consegue ter mais importância aí na temporada, porque, afinal, grandes reviravoltas, é quase que nem a Maeve, assim, as reviravoltas principais foram meio que ocasionadas por eles, mas eu senti muita falta de que eles tivessem falado um pouco mais sobre a condição física dele, do ataque cardíaco, teve toda a relação dele com o irmão ali no final da primeira, eu achei que eles iam explorar mais.
Essa questão do ataque cardíaco, assim, também só acontecia, ele se sentia mal quando precisava, né, quando interessava pro roteiro, mas tinha hora que ele corria tudo e foda-se também. E antes de sair, só o Black Noir tem uma coisa interessante, ele, não sei se vocês sabem, eu já quero falar de spoiler de HQ, ele, na verdade, ele é um clone do Capitão Pátria, né?
Ah, é?
É mesmo?
Quem?
O Black Noir.
Ah, é? Olha só. Eu tô falando isso porque eu acho que não vai ser a série assim, porque tá bem diferente. Mas ele, na verdade, ele é o plano B pra conter o Capitão Pátria se o Capitão Pátria surtasse. Então, na verdade, se descobre depois até que é ele que estupra a mulher do Butcher. Ele, todas as merdas que o Capitão Pátria faz, assim, mais chamativas, na verdade, é ele sem a roupa do Black Noir. E no final é ele que luta contra o Capitão Pátria pra conter. Na verdade, só ele seria capaz. Na verdade, ele é até mais forte que o Capitão Pátria. Ele é por isso que ele tá sempre junto ao grupo. Na verdade, ele ali é tipo a contenção caso o principal surte.
E agora vamos pros novos, né? Vamos começar, lógico, pela Tempesta, que é a nazista super poderosa, e eu diria que é a grande surpresa da temporada. Que personagem bacana, não?
Vou te falar que tem uma coisa que eu não gostei da apresentação da personagem, que é ela chegar com esse jeito jovem e tal, de aparecer pelo celular e tal. Quem tem mais de 40 anos não usa isso. Ela tem mais de 100 anos, ela não combina não, muito, cara, com a idade dela, ela chegar com aquele jeito todo assim, sou moderninha e tal. Não, acho que podia ter feito um personagem mais coerente com a idade que ela tem. Não que entregasse logo de cara, porque foi uma boa surpresa a gente descobrir que ela não envelhecia. Me soou forçado.
Na verdade, ela que tinha sido enganada pelo WhatsApp, né? Não ela criando fake news.
Espalhando fake news, né? Vocês sabiam?
É. Vocês sabiam que é cloroquina? Não, deixa quieto.
A Nádia ia falar, desculpa.
Na verdade, eu ia só reagir à classificação da Tempesta como bacana.
Eu não sei se bacana
é uma palavra que eu usaria bacana, ali no contexto.
É um personagem interessante,
é um personagem curioso, bacana, eu não tenho certeza.
O Christopher Walken do Bastardos Inglórios é um nazista que é um personagem que é do cacete. Ué, o personagem pode ser do cacete e pode ser um cara horroroso ao mesmo tempo.
É, mas é porque assim, eu sou uma pessoa que usa bacana pra elogiar, tipo, fulano é uma pessoa bacana. Aí eu não consigo compatibilizar.
A pessoa não pode ter um defeito ou outro, Nádia?
Pode, só não pode ser nazista.
A gente conheceu também o Giancarlo Esposito, que é o novo CEO da Void e tá fazendo aquele papel de sempre, né? Que é aquele cara frio, calculista.
Do Mandalorian.
E o Gus Fring. Ele é o Gus Fring, cara. É o cara excessivamente educado, elegante, fala polida e todo mundo tem medo. É o cara do Breaking Bad.
Minha referência é Mandalorian, ok.
Sim, pois é, mas começou pelo Breaking Bad, né? Dali pra frente, todos os outros papéis foram iguais. Ele fez até aquele dos dinossauros, que é Terra Nova, uma coisa assim, que ele também fazia a mesma coisa.
Ele é parente da Jennifer Esposito? Porque a Jennifer Esposito, que morre no primeiro episódio da segunda temporada, tem o mesmo sobrenome, Giancarlo Esposito. Deve ser parente, né? Vou ver aqui no IMDb.
O único parente que eu conheço aqui é o Vesco.
Mas ele apareceu na primeira também.
É, exatamente. Eu ia falar, ele não é novo CEO, ele é o CEO, só que ele não atendia diretamente, não dava diretamente com os heróis.
É verdade, é verdade.
Ele ia aposentar, mas aí a Madeline morreu, aí ele ficou lá.
Né? Bom, a gente tem também o Lamplighter, né? Que é o Jimmy Olsen lá de Smallville.
É Lamplighter o nome dele, né? Ficou um nome engraçado, né, cara?
Ele não era Parry. Também o moço do gelo lá do X-Men?
É, exato.
É. O Bob?
É verdade.
Cara, ele apareceu, tem uma cena, inclusive, que ele faz exatamente o mesmo gestual do moço do fogo do filme, que ele é o moço do gelo. Eu tô de parabéns, né? O nome dos personagens. Mas assim, no X-Men... Moço que ele aparece como sendo o Bob, que é o Iceman, tem um moço que é o... Acho que o nome dele é Pyro, inclusive. Então,
é Pyro.
Quando o Lamplighter aparece, ele tem uma cena que ele aparece usando o poder dele e tal, numa posição exatamente igual a do Pyro no filme. E aí eu fiquei, ué, meio perdido assim, tem alguma coisa que não tá concatenando, mas achei irado.
Aqui na tradução ficou facho de luz.
Não é nem isso, né, porque tipo Lamplighter é acendedor de lamparina, tipo facho de luz.
Eu só achei que ele fazia umas coisas com as outras pessoas que eram mais poderosas que ele, talvez não tivesse muito sentido, assim, né. Poder ele é legal, mas tinha gente ali com poder pior que ele, assim, pior no caso de, no sentido de
mais bolado.
Poderoso que ele, né. E aí, ele queimou você, mas tá, mas ela podia te destruir no meio. Não faz sentido ele ser o vilão, sei lá.
Não, ele era um dos caras ali que lutava contra, né? Mas não era o vilão principal.
Ele era o carrasco, né?
É, mas a própria Tempesta era mais ameaçadora que ele. Você vê que na hora que ela volta pra instalação, existe uma hierarquia ou um medo ali, alguma coisa dele pra ela, né? Então ele sabia dessa vulnerabilidade. Bom, e aí finalizando, a gente tem a própria Voight, né? Que tá cada vez mais cruel. Eu fiquei meio bolado com aquela parte. Pô, vamos capitalizar em cima da homossexualidade da Maeve? Caramba, você não pode dizer que é bi, porque bi as pessoas não entendem. Tem que ser lésbica. Cara, tipo assim... O que é bizarro, cara. Os merchandising lá que os caras fizeram com a mulher, achei muito bizarro.
Na primeira tem algo bem similar, né? Com relação à roupa da própria Starlight.
É, da Starlight, né?
Eles, não, mas isso é empoderamento. E é tipo dois homens falando.
Uma parada super sexy, né?
Inclusive, eu achei que a Starlight tinha ganhado o direito de usar outra roupa e ela volta nessa temporada com aquela roupa mais maiô, né? Eu achei que ela tinha ganhado essa disputa.
Não, mas a roupa que quiseram dar pra ela era muito mais biquíni. Conseguiu negociar pra tá que tem hoje.
Aquele uniforme de multi-lucha.
Ah, era pior ainda?
Era. Barriga de fora, era
Vamos
era pior,
combinar, né? Que, de modo geral, o uniforme de super-heroína não precisa, né? Assim, é um clássico, então...
Era, né? Mas hoje em dia a ideia é mudar isso.
Mas o The Boys é meio que pra zoar um pouco o gênero de super-heróis também. Então faz sentido, assim, esse visual.
A Maeve meio que passou por isso, né? Ela conseguiu uma roupa melhorzinha, mas a Starlight, ela tá sofrendo ainda.
Não sei se vocês sabem, mas quando a Carrie Fisher... Quando eles foram fazer o episódio 7, a Carrie Fisher chamou a Daisy Ridley num canto e disse assim, olha... Acho que a Daisy foi perguntar, tipo, dicas ou alguma coisa assim. E aí a Carrie Fisher disse, olha, nunca deixe de colocarem num maiô dourado. Mais perfeito. Feito sentido, né? Vai ver que é meio que essa dinâmica das duas.
Mas, cara, acho que não dá pra gente terminar de listar aqui os personagens sem lembrar daquele bizarro lagartixa. O cara que regenera os próprios membros. Cara, deixa as pessoas mutilarem ele por dinheiro, cara. Ah, bizarro isso demais, cara.
Olha, mas assim, talvez eu pagasse. De verdade, eu hoje participei de uma reunião no trabalho que durou, tipo, 6 horas. Eu talvez pagasse pra mutilar uma pessoa. Porque, assim, tem dia que a gente meio que precisa. E aqui sou eu revelando o meu lado do GG. Tipo, mas pelo menos essa pessoa se regenera, gente. Não é uma pessoa que vai ficar ruim pra sempre.
Antes de fechar, tem um personagem que precisa ser citado, que é o Bob Singer. Não sei se vocês repararam. A série é criada, o The Boys é criado pelo Eric Kripke, que também fez Supernatural. Então, o Jim Beaver, que era o Bob Singer do Supernatural, ele aparece. Ele é um dos executivos, com o mesmo nome, Robert Singer.
Não sei de quem está falando.
Não entendi nada.
É o mesmo ator e mesmo personagem. O mesmo nome, quer dizer, não sei se é o mesmo personagem, mas é o mesmo ator e o mesmo nome do personagem. Robert Singer.
E não canta nada, no caso.
É, Tibério, não canta nada.
Então bora pros episódios. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year.
stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Episódio 1. A Void precisa contratar um novo super-herói. Eles contratam aquele tipo demolidor, né? Um cara que lutava muito bem, o cara era cego, ele tinha um radar pra saber onde as coisas estão. E o Homelander, zangado porque ele não tinha sido consultado, arrebenta os ouvidos dele, cara. Que cena bizarra pra gente começar a série, a temporada. Cara, todo animadinho.
Eu fiquei tão chocada com essa cena, com o gratuito da parada, sabe? Tipo, ah, que legal, vocês contrataram um super que é deficiente e tal, bacana. Não. Dane-se! Eu, caraca, cara.
Calma. Ele foi conversando com ele, todo simpaticão, né, cara?
Foi muito. Muito balde chutado.
Muito.
Mas o pior é que faz meio que sentido pra um super-herói como Demolidor. Tipo assim, ele poderia ser facilmente destruído, assim, eliminado de uma luta, sabe? Tipo, o Kingpin lá chega e dá um tapão nos ouvidos dele, né? Um telefone. Eliminou o cara, sabe, da disputa.
É porque supostamente ele ia estar alerta o suficiente pra conseguir desviar. Mas ele tava conversando com um ídolo dele ali, né? Então, e o cara todo simpático não imaginou que ele ia mandar
ele,
uma super força.
Assim como a gente, não tinha ideia do que ia acontecer.
Exato.
Mas eu só, o Homelander seria muito mais rápido, né? Tipo, não, talvez não conseguisse desviar mesmo. Não seria o caso dele perceber. Mas é mó babaca.
Isso me deixa um pouco curiosa, porque eles confirmaram que vai ter um spin-off, né? E aí, tipo, vai ser toda uma competição de supers e só um vai ganhar, meio jogos vorazes, que nem eles descreveram lá e tal. Então acho que eles vão explorar muito outros poderes inúteis, assim, sabe? Que facilmente você acaba com o super em um segundo.
No núcleo dos boys, estão lá os foragidos, o Hugh, o Leitinho, o Francês e a Kimiko, e eles vão conversar com aquela delegada lá que é ex do Butcher, e a cabeça dela explode. Aí que eles descobrem que tem algum terrorista telecinético à solta. Se a gente soubesse que a gente só ia descobrir isso no final, hein?
Isso é um negócio que eu achei bem legal, deles soltarem isso no primeiro episódio, e você ficar imaginando o que vai acontecer, e meio que esqueceu disso aí, até que chega o momento onde as cabeças literalmente explodem. E aí você pensa, é verdade, isso aí é uma continuação de uma parada que teve lá atrás no início, isso, achei bem sacado do roteiro fazer isso, de colocar um troço que literalmente explode uma cabeça e depois ignora esse fato. Só vai retomar isso lá na frente, gostei disso.
É, e não só, né, a ponto também deles criarem outras situações em que facilmente poderia ser a causa, né, tanto a Cindy... Também a Fresca, né? Muita gente teorizou com relação a isso.
É. Podia até ser um sniper, né?
É, se não, cara. É. A cabeça explodiu muito, explodido. Não foi um tiro que atravessou. Foi de dentro pra fora.
Ah, sei lá, mas é uma bala muito...
Eu gosto muito de quando a série faz, tipo, o setup de uma parada e depois tem o payoff, né? Então, o que rolou? Explode a cabeça da mulher, eles entram na van e aí a última fala dessa cena é o French dizendo, ah, vocês sabem quem você conhece que seria capaz de fazer uma coisa dessa, ou com um poder desse, uma coisa mais ou menos assim. E aí corta a cena e vai direto pra uma tela de TV que tá a... Esqueci o nome da política.
A Newman.
Sério? Teve
Sério?
Isso?
Sério, corta a que cena legal. E vai direto pra uma tela de TV que tá a Newman falando. Então, na verdade, era a série já dizendo pra gente assim, então, foi ela. Só que a gente só vai descobrir isso, tipo, no final, no último episódio. Mas eles têm todo esse jogo, assim, de setup e payoff pra gente saber que eventualmente que legal, vai chegar cara. Lá. Eu achei irado. Eu fiquei muito feliz quando eu vi.
Deu vontade de rever essa cena.
Nossa, isso é muito legal.
É, muito bom. E o final desse episódio acaba com a gente conhecendo a Tempesta, né? Que ela acabou sendo a contratada pra substituir lá o Demolidor. E de novo, o Homelander fica, cara, eu não acredito que ninguém me consultou de novo. Só que ela entra naquele esquema de já fazendo uma live, né? Pra meio que oprimir qualquer comentário negativo que o cara fosse fazer.
Gênio.
Ela entra questionando lá a propaganda que eles estavam fazendo num lugar fake de guerra, né? Ela fala que isso aqui é tudo um estúdio. E tipo assim, ela entra meio que
dominando, né?
Como se fosse uma infiltrada. É, mas na verdade ela veio de cima, né? Na verdade foi o próprio Gus que colocou lá, né?
Por isso que ela entra com a autoridade toda, né? Que ela entrou. Ela entra cagando pras regras, porque ela sabe que ela tem costa quente.
Queria. Baby girl, better stand up. Baby girl, put your hands up. Bounce it, bounce it, baby, for some real. Bounce it, bounce it, baby, for my real.
Episódio episódio 2. A antiga chefe dos boys, que é a Mallory, faz um acordo com eles pra eles capturarem um terrorista poderoso que tava sendo procurado em troca do endereço da Becca, que é a ex-mulher lá do Butcher. Eles topam e descobrem que o terrorista é o irmão da Kimiko. Sabe que eu achei que eles estivessem procurando o terrorista que explodiu a cabeça? Depois que eu entendi, ué, mas foi o irmão da Kimiko que explodiu a cabeça? Depois que eu vi que era uma outra linha aí que não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
E eu também tive essa confusão mental, assim, de tipo, ué, mas é a mesma pessoa e não é.
Parece um pouco na hora, porque eles estão atrás de um terrorista e tudo mais, mas é, no final eles acabam vendo um tráfico de pessoas, né, de super-humanos, talvez, sei lá. E aí acabou que ele tava indo junto pra poder causar o caos, né, e gerar todo um... Na verdade, a voz tá sempre armando pra tentar trazer as pessoas pro lado dela, né, seja da forma que precise fazer, mas ela quer colocar lá o objetivo dela rolando lá o jogo, né.
Eram vários supers ou era só um super no meio do tráfico?
Era um no meio. Não, no meio, mas eu entendi que ele ia chegar aqui, ia ser largado, e aí, dá teu jeito aí, se vira ele, puto da vida com todo mundo, com a vida, com quem fez isso com ele, ia começar a destruir a cidade, e aí, por acaso, ia chegar lá a voz e salvar o mundo, o Seven, né? Mas aí acabou que os The Boys chegam antes, descobrem que ele é o irmão da Kimiko e acabam meio que protegendo ele. Aí, tipo, e agora? Como é que a gente vai fazer ele virar um terrorista? Aí acaba que, em casa, a tempesta que destrói tudo pra poder, e fala que é ele, né? Bota a culpa nele, como se ele tivesse feito aqui tudo, mas é ela que mata um monte de gente no prédio, tudo, né?
Isso, esse é o episódio seguinte. Ainda no episódio 2, a gente viu o Homelander indo lá na casa da Becca, né, e tentando conquistar o filho. Ele quer que o garoto veja ele como pai e quer instigar o garoto a ter seus poderes, né, a deslacrar, digamos assim, os poderes.
Desbloquear.
Eu só acho que a série mandou meio mal em ter mostrado na temporada anterior os olhos vermelhos do garoto. Ia ser tão mais maneiro se a gente não tivesse essa certeza, porque o Homelander joga o moleque lá pra cima ou empurra do telhado e a gente não sabe. Pode ser um garoto normal, né? Tipo assim, cara, só tem poder quem toma lá o composto V. Então isso ia aumentar mais a nossa agonia. Mas na temporada mostrou o olhinho dele lá vermelho, aí, pô, a gente sabia que era uma questão de tempo até os poderes aparecerem.
Podia ter escondido mesmo, ia ser mais irado.
É verdade.
Pô, mas olha só, o impacto que eles criaram pra galera querer assistir a próxima temporada sabendo que ia ter um garoto super poderoso, acho que também, acho que foi um pouco disso, assim, né? A gente esconde ou causa um hype, sei lá. E aí eles resolveram causar.
Talvez.
You got a point.
Cara, mas assim, eu me dá um pouco agonia essa questão do Homelander com o garoto, sabe? Assim, tipo, fico mó pena da Becca e, caraca, como é que pode esse filho da puta vai pegar o garotinho, sabe?
Ah, a situação fico toda uma bosta, né? Vamos combinar.
Caramba, dá muita agonia. Toda vez que ele vai lá na cadela, não, cara, não vou ter esse pai de novo, não. Pelo amor de Deus, coitada, mulher.
E ele vai e não quer sair. É. Agora eu vou ficar chato aqui.
Não, e eles estão presos ali num condomínio de fachada, sabe? Ela não pode sair. É uma prisão ali, cara, pra vida inteira. Fico imaginando, e aí, quando é que o moleque ia sair? Quando ficasse adulto, quando viesse adolescente? É, que vida meio bizarra, né, pra ela.
Pra ela, ela achava que era melhor isso que o filho dela crescer como sendo um novo Capitão Pátria, né? Então ela acabava aceitando, de certa forma, meio que pra proteger o garoto, né? Ela passava por aquilo ali tudo pra proteger. É questão de mãe, né, cara? Proteção.
No geral, é tudo muito conveniente, né, pra eles também, porque ele é o primeiro super nascido, né?
É verdade, né? Tem toda essa questão que eles falam, né? É.
Não tem os outros 42 que nasceram sem a mãe estar grávida? Ah, não, isso é outra série.
outra série.
Pensando, sei lá, que no futuro não ia pegar o garoto pra fazer experiências, tal, por causa dessa questão de ele ter nascido já com poder, também, né?
No futuro nada, vamos fazer com ele agora, molequinho.
É. Não, com certeza vai rolar, mas isso fica pro último bloco aí, que
é... Próxima temporada.
Várias teorias.
Bora pro episódio 3, então. Psycho Killer. O episódio começa com o Homelander tendo uma discussão lá com a Becca, uma discussão até um pouco mais violenta, e aí, finalmente, o garoto ataca o pai com aqueles raio lasers lá malucos. Então a gente descobre que isso não ia demorar mais muito tempo pra acontecer.
Eu adoro a discussão. Ataca o pai com um raio laser maluco. Tipo, é um raio laser normal, assim. Fica parecendo que o raio laser saiu fazendo uns squiggly lines, sabe? Tipo, várias curvas, vários negócios e tal.
Eu fiquei
assim,
imaginando tipo... aquele Omega Beam, né, do Darkseid, né? Tipo... Eu não tô entendendo. Raio laser é maluco. Eu tô aqui pensando que é um laser maluco que ele ataca.
Ó, mas vou te falar que é um raio laser diferente, porque não é um raio laser tipo super-homem, tudo tipo laser point. É uma parada com raio mega aberto.
Maluco.
maluco. É o termo técnico aqui.
É que ele é novo, ele não sabe fechar a pupila. Né?
Então... Ou se fechar, ele perde a pupila também.
A pupila? Não, cara, não é pálpebra, não. Tá confundindo.
Confundi. Ah, droga. Perdi a piada. Bom, a gente vê também a Starlight lá com o Lagartixa, ela conseguindo a amostra do composto V e vaza pra imprensa anonimamente que o composto V é responsável por dar aos super-heróis os poderes.
Esse eu achei um momento muito legal da série, porque, tipo, ela tava meio apagadinha, meio mais ou menos, aí ela consegue dar esse golpe todo, foi irado, eu achei.
E também mostra, né, que ela não tá só de bobeira, de infiltrada ali, ela realmente tem um poder ativo de tá enganando de fato, né, a empresa, de uma forma geral, e que, principalmente depois do perdão, adiantando um pouquinho, ela pode fazer muito mais... E pior, sabe? No futuro.
É, isso é verdade.
Ela fica ali num... É tipo assim, como é que é aquele ditado, né? Fique mais perto dos inimigos, né?
É. Mantém os amigos próximos e os inimigos mais próximos.
É, cara, assim, é uma situação meio tensa, né? Ela tá vivendo ali todo dia, né? Fazendo parte de um grupo com um cara que odeia ela e ela odeia e o cara pode, de repente, matar ela a qualquer momento. É muito estranho. É muito tenso essa vida da Starlight nesse momento, né? Só uma questão do composto V, acho que chegou a falar no outro episódio, que nos quadrinhos o composto V ele é de conhecimento público, né? Não existe esse conceito de que fez escondido nas pessoas. Então os próprios The Boys, eles têm poderes, né? Todos eles têm um certo nível de poder. Eles tomam o composto V ou já tomaram durante a vida, né? Tanto que o leitinho da mamãe lá, o Mother's Milk, que é só leitinho, acho que na série que eles traduziram, ele tem poder, mas ele fica muito fraco se ele não tomar o leite materno. Então ele, na verdade, tá sempre tomando leite da mãe dele que ele congelou durante a vida. Tem umas paradas meio malucas, assim, pelo fato da... Ele, na verdade, ele e o irmão desenvolvem poder, só que o irmão morre e aí ele continua vivo, mas tem essa questão. Então todos eles tomam um composto, e tem até o fato quando o Rio toma a primeira vez, ele vai dar um soco no outro super-herói mais fraco, tipo uma Liga da Justiça meio mais ou menos lá, e atravessa o cara com um soco, sabe? Ele fica desesperado. Aquele... É uma situação meio maluca, que nem ele faz quando explode o Invisível lá, o Invisível. Cara, eles fazem, agora eu lembrei, eles fazem um funeral pro Homem Invisível sem ter corpo, né? Mas tudo bem.
É. Vantagens de você ter um homem invisível.
Ser invisível, já fizeram até um filme sobre isso.
Mas é uma coisa meio chocante, tipo essa, assim. Então, é bem diferente esse caso, né? Eu fiquei a série toda, todo episódio, esperando eles tomarem um composto V e desenvolverem poderes, os The Boys.
Eu fiquei feliz deles não fazerem isso, cara. Eu acho que é um rumo ruim.
Eu acho que ia ser bom se tivesse, porque tem alguns momentos que, tipo, o Butcher, ele peita o Homelander. E, cara, o Homelander, do jeito que ele mostrou se durante as duas temporadas, ele ia fazer bzil e acabou com o Butcher. Não ia ter Butcher mais. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque é o seriado. Mas, cara, se ele tem um pouquinho de poder, ele ia conseguir peitar só assim, na cara e na coragem.
Uhum. A gente sabe que isso não vai acontecer porque plot armor, né?
Pois é, exatamente.
É porque ele tem essa sensação meio suicida, cara. Ele não liga pra ele, ele quer morrer. Então, eu acho que esse é o motivo dele encarar. Eu vejo com maus olhos a hora que eles começaram a tomar composto V, porque a graça tá toda isso. Como é que pessoas normais conseguem ameaçar super poderosos? E eu diria que essa é a graça pra mim. Eu torço pra série não ir pro mesmo caminho dos quadrinhos.
Tem essa questão também que o composto V, ele não daria o tanto poder quanto o Homelander, né? Tipo, o Homelander, ele continuaria sendo superior. Isso que o Vess falou até não faria muito sentido. O cara tomaria lá e de repente ele ficasse, sei lá, esticasse o dedinho.
Sim, mas ele sabe? Ia, ser, lá, ele ia ter um pouquinho mais de, nem que fosse psicológico, de chegar, olha só, agora tem algum poder, eu posso peitar o cara. Ele peita o cara,
mas
assim...
Mas a série, ela já mostra eles peitando mais, por exemplo, naquele episódio que eles até brigam ali, né, com o Black Noir e tal, eles estão super em desvantagem, mas tá todo mundo tentando, sabe, bater nele e tal.
É, eles estão mais abusados.
Estão mais abusados. E o episódio termina com o assassinato lá do irmão da Kimiko que o Tibero lembrou.
Cara, que assim, na moral, esse episódio eu fiquei com muita raiva da Tempesta, né? Que tipo, caramba, ela criou... Assim, você até imaginava que ela... Era muito boa gente e tudo mais, porque ela tava lá assim, meio que amando a voz e tal, mas...
A gente não sabia qual era dela ainda, né?
É, mas cara, ela matar as pessoas inocentes pra poder jogar culpa num cara que ela ia matar depois, sabe? Ela já sabia que ela ia matar o cara, porque ela já vinha subindo o prédio e destruindo as pessoas, né? E você fica sabendo disso e você não pode fazer nada, sabe?
E ainda tira uma onda depois que o Homelander chegou tarde, vovô.
Essa parte até que é legal, quando ela sacaneia o Homelander, tu fica, se ferrou e tal.
Eles fizeram isso, né? Na verdade, ela foi instruída pra fazer isso. porque esse incidente acaba virando uma propaganda pra necessidade de mais super-heróis, que era o que eles estavam querendo que o governo americano liberasse.
Une oreille collée sur les news, une oreille collecte les sources, une oreille écoute le boom quand l'autre cherche à entendre le coup.
Episódio 4. A Mallory passa pro Butcher, a localização lá da Becca e do filho dela. Ele invade a instalação, mas no fim das contas a Becca se recusa a sair com ele porque o Butcher não aceita o filho deles. Agora, o cara podia ter pelo menos fingido, né? Não, cara, vamos sair daqui, vamos discutir sobre isso depois. Os caras conversando ali no meio, cara, aquilo me deu muito agonia.
É, vem pra casa, vamos conversar em casa, vamos lá.
É, depois a gente vê qual é desse moleque. Vamos sair daqui primeiro.
Tipo, quando teu filho te pede pra comprar um negócio, na volta a gente compra.
Vacila.
Tá bom.
Esse episódio também é quando eles descobrem que a Liberty lá, né, é a Tempesta e que ela cometeu um crime de racismo lá na década de 70, né? É nesse mesmo episódio, né, que eles vão... ao mesmo tempo que o Black Noir tá descobrindo lá também do Butcher, né? Ele também tá saindo de lá e descobrindo isso, tá nesse plot aí de conhecer as pessoas mais a fundo, né?
Isso. E que ela tava envolvida com o início da Voight, né? Com o nazismo, com Hitler lá aparecendo de fundo nas...
Ainda não nesse episódio, não foi depois só. Foi no... acho que lá no sexto.
Acho que é nesse que a gente descobre que ela é velha.
É, sim, exatamente.
É verdade.
Mas aí nesse eles falam que acham que ela tem uns 70 anos. Tipo, ah, então ela precisaria ter 70. E aí depois, quando revelam que ela tá desde a época lá do nazismo, da Alemanha nazista, que e aí eles... aí vem, ah, é 100 e poucos anos que ela tem.
Esse episódio, ele tem uma questão toda de racismo, né? Que tem tanto a Tempesta matando um negro lá na década de 70, quanto o Capitão Pátria querendo tirar o A-Train do time, e aí vai entrar outro cara que corre também, que é branco e tudo mais, assim. Então, algumas vezes volta nessa questão, né?
Não, e é legal também que a gente descobre meio que o envolvimento do Leitinho com tudo, né? Porque o pai dele tava envolvido desde o início.
Verdade. Aí eles fecham meio que esse arco aí, ficou bem legal, assim, ficou bem amarradinho. Ah, esse episódio também a gente descobre o passado do francês, né? Por que ele tá protegendo a Kimiko, meio que na ideia de que ele vacilou no passado, né, aquela questão, né, esse episódio que ele tem um romance com um cara e com a outra mulher e aí acaba que o rapaz acaba morrendo, né, e ele acaba abandonando esse ainda.
Se eu não me engano é o seguinte, mas eu não tenho certeza também.
Esse episódio o Homelander expõe, né, a Maeve revelando que ela era gay, ou seja, ela deu um chute dela pra fora do armário, sacanagem.
Esse é um dos momentos mais tensos pra mim de toda a temporada e de toda a série, porque, assim, do pouco que eu conheço de pessoas que passaram por situações mais ou menos parecidas, você ser saído do armário é uma parada, assim, muito agressiva, super assustadora, porque você não tá pronto, você não sabe como as pessoas vão reagir e tal. Então, assim, assistir isso na série me deu um desconforto, um negócio que eu não sei nem explicar. Foi, assim, bem pesado pra mim.
E ao vivo na televisão, né? Ela não podia se indignar. Ela tava ali, né? Sendo entrevistada.
O nível de raiva do Homelander foi aumentando nesse episódio, deu um boom, né?
É.
Cara, tu já se irritava com ele, assim, mas de vez em quando você pensava, não, cara, de repente ele, pô, sei lá, teve uma infância ferrada, né, não teve ninguém pra proteger ele, não teve amor, carinho e tal, aí ele fica nas paredes, tu lá que se foda, né?
Porque ele vai cada vez ficando com mais ciúme da Tempesta, que ela vai ficando mais popular, e ele começa a surtar. E aí o episódio acaba naquela sequência, aonde ele volta pra casa dele, pra aquela cabana, e encontra o Duplicator lá, vestido de Elizabeth Shue, que louca, cara.
Cara, essa cena é muito podre.
É uma cena que é boa, mas é desconfortável. É esquisita.
Foi uma das cenas que eu vi. Ah, talvez vocês estejam indo um pouco longe demais, galera. Isso vindo da pessoa que disse que pagaria pra cortar um braço fora de alguém que se regenerasse. Mas é porque eu acho que tem que ter limite, né?
Assim. E não só bastante, né? Ser um cara gordo, esquisitíssimo, né? De mulher. Mas ele ainda falou assim, e se eu tentar isso? Aí vira ele mesmo. Aí ele dá aquele sorrisinho de leve, do tipo, gostei de me ver. De, sei lá.
Não
sabe
é?
Que conta como masturbação? Quando você transa com você mesmo?
E é um grau de narcisismo, né? Tipo, não, eu quero eu mesmo doing the deed. Tipo, calma, cara, não... Vai um pouco mais devagar com isso.
Ainda assim, como se você não tivesse chocado o suficiente, ainda tem a cena dele degustando o leite da Elizabeth Shue, que tava na geladeira ali, ele fica colocando a linguinha dentro. Cara, foi muito desconfortável esse episódio.
A série como um todo é desconfortável, né? Vamos combinar aqui.
Esse episódio que tem também a questão lá do Deep tentando encontrar uma esposa de mentira arrumada lá naquela igreja da coletividade, né?
Ah, é verdade!
Que... Falando em Deep, já teve a baleia? Falando em Deep, falando em situações desconfortáveis?
Eu acho que é por aí o da baleia.
É. Sim, é dos três primeiros.
É, exatamente.
Cara, e também, tipo, coitada da baleia. Caramba, cara, tem umas paradas muito estranhas.
É? Não, olha só, por falar em Deep, o que foi aquela porcaria daquela bad trip horrível dele, que ele toma, sei lá, um chá de cogumelo da vida, e aí fica com as guelras falando com ele. Por quê? Por que que eu... Assim, por que que eu precisei me submeter a esse momento, sabe? Tipo, tem umas coisas que não tem necessidade. Sabe o que que esse negócio me lembrou? Vocês assistiram um filme horrível daquele homem que fez Borat, chamado Bruno?
Vi.
Pois é, você lembra da cena de abertura de Bruno?
Lembro de pouca coisa de Bruno. Mas eu lembro de uma cena de Borat que é tão desconfortável quanto qualquer movimento desses, qualquer momento desses do The Boys.
Aquela deles brigando pelados, é isso?
Não, então, é porque a cena de abertura de Bruno, assim, o negócio foi tão horrível que eu saí do cinema. Eu falei, não, paguei e eu não vou assistir. Sabe? Foi tipo esse o grau. Foi o mesmo nível de desconforto pra mim. Eu fiquei tipo, eu não precisava desse episódio.
Um off-topic, no Borat tem uma das cenas mais engraçadas / mais grotescas da história do cinema, que são os dois pelados com aquelas tarjas pretas. Assim.
Eu vejo, a cena que eu tô falando é o pinto do Bruno gritando Bruno.
Verdade! Eu lembrei agora que você falou.
Ah,
é grotesco também. Só que o outro é grotesco, é engraçado, esse é só grotesco.
É, pois é. Não.
Mas voltando lá à baleia, aquela cena da baleia também acaba colocando os personagens meio que no lugar, né? Porque o Patrick...
No lugar dentro da baleia.
Descobre que a Starlight também pode estar protegendo o Rio e tal. Então tem toda uma tensão aumentando ali. E tem, pô, cara, aquele negócio de matar a baleia. Mais uma vez ele conversando com os peixinhos dourados, sabe? Tipo, achando muito louco. Aí me lembrou daquela da primeira temporada que ele bate com o carro e o golpinho voa pela janela.
Então bora pro episódio 5. Episódio 5, a gente tem finalmente uma cena boa com o Black Noir. Eles são emboscados pelo cara, que eu diria que é a única participação interessante dele na temporada.
No primeiro episódio tem uma cena boa com o Black Noir, que é ele pegando o terrorista lá. E aí a gente pensava, finalmente o Black Noir vai ter sentido. E some depois.
Some, cara. É, pois é. Foi ele sozinho. Agora é ele brigando com os personagens da série, né? Não fazendo side quest.
Eu acredito no Black Noir. Ele vai ser importante.
Não é possível.
A briga destruiu a casa inteira. E aí, o legal foi, na hora que ele foi matar o Butcher, toca o telefone lá e é o Edgar. E ele fala, ok, não... Se ele tem informação, né, sobre o filho do Homelander e ele vai divulgar, então deixa o cara vivo, que isso me interessa.
Cara, esse episódio tem uma cena que eu achei muito boa também, que é o Homelander tá no, naqueles protestos contra ele. E aí, tipo, ele tem um daydream, assim, um delírio de que ele tá matando geral, sabe? Tipo, passando laser na galera. Quando a cena aconteceu, eu fiquei... Nossa! Uhum. E aí, quando eu vi que era um delírio, eu queria que tivesse sido de verdade. Só pelo, tipo, inusitado da parada, assim, de como é que vocês vão fazer pra contornar milhares de civis mortos de sacanagem. Mas aí não era.
É, ia ter que virar a série pra ele virar o vilão na hora, né? Automaticamente ia ter que dar um jeito. É. Mas a hora que aconteceu, eu achei maneiro, porque, assim, a gente nunca viu o Superman fazendo isso. É a primeira vez que a gente vê.
É. E teria sido muito irado, assim, porque como a série toda trata dessa coisa corporativa e as mentiras e a propaganda falsa e não sei o quê, eu realmente fiquei esperando que ele fosse matar geral e fosse dar uma merda danada pra Voight tentar cobrir, sabe? Falei, porra, irado, mas aí não foi.
Mas a cena
eles
é boa.
Eles tiveram coragem de fazer a cena das guelras do Dink conversando com ele, mas eles não fizeram essa cena ser de verdade. Chateado.
Mas esse foi um episódio que ele foi menos animado, né, do que os outros. Não aconteceu muita coisa. Tem só, no final das contas, aquele vídeo do Homelander, ele lá no, sei lá, em algum país da Ásia. Ele executa um super terrorista e pega em inocentes. Aí isso vaza, a popularidade dele despenca, e aí ele pede ajuda lá pra Tempesta, porque sabia usar as redes sociais. Aí ela consegue reverter e eles comemoram com uma transa, destruindo todo o salão oval lá da sede.
Que é uma boa cena também.
Nesse episódio também, a Maeve consegue um vídeo de uma garota, né, o celular de uma garota que filmou eles na primeiro episódio, quando eles vão salvar o avião e não salvam. Ela consegue um vídeo, né, de uma garota pedindo pra eles salvarem, né.
Será que foi nesse episódio? Porque a namorada, aí mexendo no celular dela, ela vê o vídeo, mas lá no episódio 7 só. Eu não sabia que esse vídeo tinha aparecido tão antes.
Na verdade, acho que não sei se ela aparece aqui, mas nesse episódio ela chama o Jeep pra ajudar ela a recuperar os destroços do avião, pra ver se acha alguma coisa, né?
Ah, sim, é possível. Ele vai lá, né? Ela pede um favor, eu te ajudo a voltar pro set se você me fizer um favor. É verdade. Uhum. E aí o favor é eles procurando esses destroços. Episódio 6. Os boys se infiltram lá naquela instalação do governo que tá disfarçada de manicômio, que tem pacientes instáveis ali dentro por causa do composto V, ou seja, que ficaram malucos durante o processo. E o francês reconhece um enfermeiro lá como o Facho de Luz. Eles já tinham tido uma história antes, e o cara vê pelas imagens que é ele. Na hora do confronto, causa uma briga gigante que leva todos os pacientes a saírem das celas e uma fuga generalizada. Aí fica uma situação de perigo, os dois precisam trabalhar juntos pra eles conseguirem sobreviver e voltam aí a confiar um no outro, olha.
E essa fuga tem um gancho pra próxima temporada, que a gente pode falar lá no fim.
Tomara
que o gancho não seja o mesmo que enrolou o pescoço do Leitinho, né?
Também, isso é outra coisa, que isso aí tá no grupo das coisas grotescas que a Nádia gosta.
Que, inclusive, tem uma conexão com o episódio de Evil Dead, né, Elvis?
Isso, parece. Só que o do Evil Dead não é tão grande assim, mas tem piercing, por outro lado.
Pois é. As coisas que eu sou obrigada a ver por conta desse podcast.
Esse lugar lá, o Sage Grove, ele é conhecimento da Void? Ou é só da Maeve, não, da Tempesta?
Não, a Tempesta é da Void, cara. É tudo a mesma coisa. Lá é o lugar onde as experiências não deram certo. Os sete e os outros que trabalham deram certo. Só que eles têm mais um monte que não foram contidos.
Ah, não. Na verdade é o seguinte. Os outros, eles tomaram quando era criança. Então eles não sabiam. Esse caso, nesse lugar, eles estão tentando dar pra adultos, né? E estão tentando estabilizar o composto V em adultos. Na verdade, isso. Quando eles são crianças, né? Vai dando aos poucos. Ah, não. É da Void que tá tentando fazer isso pra poder conseguir lançar um novo produto no mercado. Olha só, todo mundo vai ser super.
Teoricamente, a Starfront, ela é a herdeira, né? Da empresa.
Cara, vocês tomariam composto V?
Depende de quem testar. Se for que nem a vacina russa, eu não sei.
Não, o problema é que você tem os side effects, né? Não é totalmente controlado.
Não, se fosse.
Mas é interessante.
Tal, tipo...
Por que não?
Por que não tomaria?
Porque você pode aparecer com umas guelras nas costelas.
Pois é, imagina.
Pô, legal, ia nadar pra caramba.
Porque eu não sei se você tem uma previsão de qual é o teu poder, sabe? Aí imagina, você toma e teu poder é o do Evil Dead, por exemplo. Sabe, tipo... Sei lá, é meio que um risco.
Episódio 7 começa com a Void descobrindo a traição da Annie e captura ela. E aí o Hughie convence o Lamplighter a ir lá resgatar ela, só que quando eles chegam, ele se suicida. Pô, podia ter esperado pelo menos, vamos libertar ela pra eu tocar fogo em mim, né? Caramba, o cara é uma traíra.
Se era tanta vontade dele queimar as pessoas vivas, imagina o que o cara não teve que fazer, né? Pra sobreviver, sei lá. Cara, a culpa devia ser absurda. Então ele queria esse sacrifício maluco, ele achava que ia ser um...
Mas que ele, sei lá, queimasse na frente de todo mundo. Sei lá, dava uma lição de moral maluca lá.
Era o simbólico, é queimar na frente do lugar que já foi dele. E ele queria chegar lá pra...
Tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo mó vacilo.
sabe?
Acho que ele ficou meio queimado nessa.
É, a única coisa que eu achei conveniente nesse episódio é ele ainda ter a digital lá na torre, né?
É, isso.
O único caso de empregado que é demitido e continua tendo acesso ao prédio, né?
Uhum.
Aí, na moral, eu ia falar isso, mas assim, acontece muito, cara, de esquecer de apagar a senha da pessoa.
Sério?
Assim, tipo, ah, quem tinha o acesso? Pô, direto.
Cara, eu trabalhei num escritório que era horrível, você descobria que tinha sido demitido, porque você chegava pra trabalhar e você não conseguia acessar seu computador.
Ai, que horror!
Juro. Era...
aconteceu muitas vezes.
Sério. Você chegava pra trabalhar e seu computador, tipo, a senha não funcionava. Aí você, ah, que bom, rodei. Era horrível.
Isso acontecia quando o pessoal não conseguia entrar no prédio, que passava crachá e recusava, então não tem que subir direto pro RH.
Teve
demissões em massa, mas tudo bem.
Eu trabalhei num lugar que a empresa foi comprada por outra. Então a gente sabia que em algum momento ia ter uma demissão em massa. E a cultura da empresa, as demissões eram sempre às sextas-feiras. E aí cada sexta-feira que ia chegando, ia rolando tenso. Até que começaram a tocar os telefones e mandando as pessoas irem pro RH. Então, naquelas horas ali da manhã, ficava todo mundo torcendo pra ver qual era o telefone, o ramal que ia tocar, né? E aí tocava um ramal, todo mundo, caramba, é o meu, é o meu. Cara, eu tenho uns amigos que eles ficaram ligando pro mais dos outros pra deixar tocar.
Sempre tem um, né, cara?
Cara. Esse episódio a gente descobre também que o Black Noir tem alergia a amendoim.
Cara,
ou alguma coisa do tipo.
Posso falar, cara, que eu não gostei? Eu não gostei disso.
É um primeiro, chocolate, eu
primeiro
acho.
Primeiro porque eu achei que a Maeve chegando já foi muito Deus Ex Machina e eu vou chegar lá daqui a pouco de novo. Mas, é, ok, ela chegou lá. Aí o cara que é todo o cara que faz tudo, ele comeu um chocolate e... Peraí, não, né?
Não, ele não comeu, né? Ela enfiou na boca dele.
Sim, botaram o chocolate na boca dele e aí o cara, assim, não, eu não gostei.
Não, ele tinha alergia a amendoim ou castanha, sei lá, e ela coloca...
Pois é, eu achei forçado, achei que isso funcionaria se fosse um seriado de piada, mas era pra ser um momento sério.
É. E outra coisa, eu não sei, eu não tenho uma reação desse nível, embora seja alérgico a algumas coisas, mas eu achei muito rápido você inserir um chocolate na garganta e o cara já cair se contorcendo.
Mas é porque ele tem um super metabolismo, não, mas... né, Gigi?
Não, e tem gente que tem alergia, talvez. Tipo assim, já conheci gente que de cozinhar camarão já fechava a garganta, sabe? Tem umas alergias mais fortes.
É mesmo, mas sei lá, eu achei tão rápido.
Meu maior problema com o Black Noir, cara, é porque ele não voa, então ele nunca tá no ar, sabe? Então,
cara.
Como é que é o nome do Black Noir na França?
Noir, Noir?
Black. Black no Black.
Eu vou falar de novo. Eu acredito no Black Noir.
Olha só, alguém a Natália aqui, tem então. Inside information. Eu também tô acreditando nela também.
O que que os seus amigos lá da Amazon te falaram?
Eu acho que ela tá jogando uma indireta. É. Então vamos lá, vamos acreditar também.
E aí acontece a cena que o Tibério lembrou, né? A namorada da Maeve mexe no celular dela, vê o vídeo do avião e não aguenta saber que a namorada participou disso e decide terminar.
Ah, tem uma coisa que a gente acabou pulando, mas é interessante falar, que começa o relacionamento da Tempesta com o Homelander, né?
Pô, como a gente esqueceu de falar?
Pois é, a gente falou.
A gente não esqueceu de falar nada. Falou daquela transa que destruiu todo...
Uhum. Não, falou da transa, mas não falou de relacionamento, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas assim, no caso deles, meio que deu na mesma.
Nos quadrinhos tem uma edição que é o chamado de Hero Gasmo, que até a gente chegou a comentar que os heróis vão pra tipo Marte, por um lugar... Não é pra Marte, mas pra um lugar bem específico, assim, numa ilha deserta, durante um dia do ano, assim, e tem uma suruba generalizada entre eles, assim. E aí tem umas cenas de super-heróis transando no voando, umas coisas assim. E aí eles falaram que ia ter uma cena que remeteria esse episódio. Eu achei que ia ter uma coisa mais grotesca. E foi, na verdade, só a cena deles dois se relacionando, assim.
Mas aquele deles matando o cara e transando depois?
Não, o fato de estar transando no ar voando. Eu acho que foi uma referência a isso só. Mas eu achei que seria uma coisa mais parecida mesmo com o que era
mais
o
Hero
Gasm, né? Eles iam pra esse lugar e...
eu acho que o Hero Gasm acabou ficando no final, a última cena da temporada, né? Quase.
Talvez, mas ali não é anti-Hero Gasm ou Villain Gasm, sei lá.
Mas não era nesse episódio que o Lamplighter ia testemunhar naquela audiência lá da congressista, não sei o que. Porque eu não entendi, ele morre antes de rolar a audiência, né?
Eu tô assustado. A Nádia falou Lamplighter. Eu tô assustado. Ai.
Eu falei várias coisas errado, tá? Nesse episódio. Eu falei setup ao invés de falar setup.
É porque setup...
Eu tô tentando.
Não provoca, Elvis. Não provoca.
É um esforço.
Lamplighter. Eu não consegui entender direito, agora tô... Na verdade, o Butcher, ele consegue encontrar um dos caras que é ex-CEO lá da Vought, alguma coisa assim, um ex-cientista, e aí ele ameaça a filha dele, né, e fala, ah, vou pegar tua filha, matar teus netos e tudo mais, se você não testemunhar. Ele fala, não, prefiro que você me mate do que a Vought descobre, Homeland descubra e me mate. Mas no final ele acaba cedendo, e aí ele vai como testemunho. Então eles não têm o testemunho do Lamprighter, mas tem o do, sei lá, do cara lá,
com
o
nome dele.
E aí é isso, assim, aí acaba que vai pra grande cena lá do final do...
Kingsman.
Como é que é o nome daquele filme?
Do Kingsman, com as várias cabeças explodindo.
Quando rolou isso, eu fiquei pensando, eu posso mandar aquele comentário, assim, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais da vida, falando que o episódio explode cabeças, mas pensando, cara, não, porque isso é um spoiler. Claro que quem não viu não vai entender, mas é um spoiler, tá na cara, você não pode falar que explode
mas
cabeças.
Mas teve muita gente que postou isso no Twitter, eu fiquei assim, tá, já sei, né?
Teve muita muita gente brincando com isso.
Tem uma referência na HQ disso também. O Butcher, ele consegue roubar um dispositivo, porque a Void, de certa forma, ela controla os heróis, né? Porque, acho que na série... Até eles falam isso, mas não fica o tempo todo falando, mas existem super-heróis deles pelo país inteiro, né, principalmente. E aí eles têm que ter uma forma de controlar. Então, quando eles estão com as pessoas lá, tomando composto B e tal, eles botam um dispositivo na cabeça dos heróis para meio que ter controle se precisar um dia explodir. E o Butcher consegue reunir todos eles num lugar lá, pegar um dispositivo e explodir a cabeça de um monte de herói ao mesmo tempo, sabe?
Ele Caramba!
Faz um massacre desse. E quando teve essa cena, muita gente especulou se seria igual a HQ, mas aí não faz sentido, porque as pessoas que estavam ali não eram heróis. Se fossem só heróis que tivessem morrido, o pessoal ia achar que poderia ser a mesma coisa da HQ. Como morreram gente que não tinha nada a ver com a história, com a testemunha, o juiz e sei lá quem, aí o pessoal já ficou meio que não, não pode ser, não precisa ser isso. Não.
O pessoal falou muito isso quando teve a primeira cabeça, né, explodindo, mas depois, quando teve a audiência, muita gente achava que era Cindy, porque ela tinha escapado lá do laboratório, né, e muita gente também associou a Fresca.
Olha, ao refrigerante.
Que aí ia tomava, aí que poderia ter tipo composto, se eu não me engano, e aí explodia a cabeça.
Eu achei que seria muito na cara que fosse a Cindy, né? Mas eu achei que ia falhar, não, ele seria muito, muito fácil e ela não tava ali no momento, não faria muito sentido, sabe? O Capitão Pátria tava ali com a Stormfront, não sei, eu acho que não é isso não. Mas, e assim, eu queria depois rever esse episódio, essa cena, pra dar uma olhada de novo lá na deputada, pra ver se o olho dela mexia um pouquinho, né?
Mexe.
Um branquinho, né? É mesmo, né?
Não, tipo, ela olha na direção das pessoas, mas não fica, tipo, igual no último...
E ela fica horrorizada, ou seja, ela tava representando ali, então.
Foi a roubadinha que ela deu ali.
Eu acreditei que ela tava assustada. Então bora pro último episódio. We're in trouble. O episódio começa com os boys indo resgatar o filho da Becca lá na cabana do Homelander. E aí tem aquela cena lá dos guardas e ele putaço, né? Falando lá com o pessoal da SWAT, cadê o meu filho? Caramba. eu ia ter ficado muito
cagado.
Assustado, né? Se fossem os caras. Exatamente. Tá procurando um termo melhor.
Cagado.
Não, e pegou logo ele falando, Butcher, não encontramos seu filho. Você está falando com quem? É tipo,
não, não. Ele fecha a porta lentamente. Exatamente. Essa hora, cara, eu imaginei o Darth Vader ligando o sabre de luz ali no Rogue One.
E esse episódio é cheio de acontecimento, né? Porque todo o exposed da Stormfront vem a partir do A-Train, que entrega todo aquele dossiê, descobrem que ela é nazista e também acabam fazendo aquele barulho super alto pro Homelander sair da cabana e aí o Butcher conseguir ir lá buscar o Ryan junto com a Becca. E quando ele retorna, ele vê lá toda a equipe de segurança e falando com o Stan, né?
Que o filho não tava mais lá,
isso,
né?
Isso, que o filho não tava mais lá e também chamando pelo Butcher, né? Falando que já estava com o Butcher e aí o Homelander chega já, como assim o Butcher?
E aí, enquanto o Homelander tá lá com a SWAT, a gente tem a Tempesta brigando com as meninas, daquele celeiro, né? Na frente
daquele
celeiro.
Cara, essa cena é muito boa, né?
Essa cena é muito boa, mas tem uma coisa que eu gostei muito e tem outra coisa que eu não gostei tanto assim. O que eu gostei muito foi quando a Tempesta chega e pega a Kimiko e quebra o pescoço da Kimiko, ela cai no chão e pensa, ah, não, não, de novo, como assim? E aí, de repente, ela faz um discreque com o pescoço. É. Cara, esse discreque com o pescoço eu achei sensacional, porque, tipo, não, é o super discreque, poder dela, ela consegue voltar, ela é Wolverine, ela consegue... Cara, eu achei isso muito legal. Por outro lado, cara, no segundo episódio seguido, a Maeve brinca de Deus Ex Machina. Por que que ela tava ali, sabe? Arranja uma desculpa qualquer no roteiro pra ela estar por perto. Ela não tinha nenhum motivo pra estar por lá. Eu gostei muito da cena, eu achei que a briga foi muito legal, a briga, a prova de morte do Tarantino, né? As mulheres chutando no
batendo
chão.
Batendo no Kurt Russell.
Muito legal, só que eu achei que podiam ter arranjado algum motivo pra Maeve estar por perto.
É, eu gostei bastante da cena da mulherada caindo na porrada, eu achei que foi uma maneira mais eficaz de fazer o empoderamento feminino e um monte de mulher sendo incrível e tal, do que fizeram nos dois últimos Avengers. Eu achei bem mais bem feito.
Com certeza.
Só que aí no final, quando rola aquele, tipo, um montinho assim, elas todas bicando a Stormfront, eu achei meio tipo, porque elas são todas super poderosas, elas todas, tipo, a Kimiko bate pra caramba, a Starlight podia jogar luz na Stormfront, tinha um monte de coisa que elas podiam fazer, aí vira uma coisa meio tipo tapa e puxar o cabelo, sabe? Eu fiquei, é assim que vocês vão terminar essa briga?
Faltou inventividade, né?
Uma faltou inventividade, exatamente.
Mas tem a catarse do momento, elas liberando a fúria. Se a Starlight, por exemplo, manda lá uma luzinha, ia pegar em todo mundo. Então teria que ser aquela coisa de filme, que tem que ser um de cada vez. Quando estão todas elas ali, cara, elas podem simplesmente sair na porrada mesmo.
É, mas, assim, chutinho não foi satisfatório, não gostei.
Ah, eu gostei, né?
Eu também gostei.
Sei lá, podia fazer igual o WWE, sabe? Sai correndo e empurra a outra e joga e cai de cotovelo e... Assim, a gente sabe bater mais do que só, tipo, chilique, chutinho e tapinha e puxar cabelo.
Ah, mas elas bateram bem ali antes, pô.
Pois é, mas aí o final aí da luta final. É aquele... sabe?
Mas assim, na porrada de rua de verdade, quando a pessoa cai e o cara tá com raiva, eles bicam mesmo, assim,
mas elas
pessoa.
São super fortes, era pra mulher sair voando, sabe? Assim, tipo, sei lá, achei...
Não, porque ela era mais poderosa que todas elas ali. É. Foi os poderes combinados que fizeram ela ser subjugada, né? E nem foi o suficiente. Foi necessário o filho do Homelander pra conseguir dar fim, né? Na personagem.
Tem uma coisa só interessante dessa cena toda. Não sei se vocês lembram, na primeira temporada, a visão além do alcance lá do Homelander tem um ponto fraco que é chumbo, né? Então eles estão embaixo também daquele toldo lá, seja lá o que é aquilo ali, porque ele também não consegue enxergar, visto que aquilo ali talvez fosse de algum material que ele não visse através. Porque senão ele podia passar voando ali e acabar percebendo eles ali no caminho, né? E acabar atacando eles. E lá na primeira temporada eles falam pro Butcher, acho que esconde alguma coisa dentro de alguma caixa, ele fala, esconder aqui de propósito, sabia que eu não conseguiria ver através desse chumbo, sei lá, através de uma caixa do material X, que eu não lembro qual é. E ali eles também estão dentro de algum lugar, acho que acredito que nessa mesma intenção. E a Maeve, acho que ela fica dando a entender que tá querendo ajudar eles, ela fala que não vai ajudar a Starlight, e na verdade ela acaba indo atrás, né? Eu acho que faz sentido mais nessa cena do que na outra lá. Bem, na outra ela tava passando lá pelo prédio, viu o Black Noir brigando e resolveu ajudar a Starlight. Ela tava passando pelo prédio, viu a Starlight brigando com a Black Noir e resolveu ajudar. E nesse caso, acho que ela foi atrás mesmo, porque ela falou que não ia ajudar, que não era mais a briga dela, que ela ia deixar pra lá, e acabou que ela foi atrás pra ajudar e conseguiu chegar no mesmo lugar, né? Acho que tem não é tão Deus Ex Machina como o Verso falou, assim. Acho que dá pra justificar um pouco, assim.
E o argumento é muito bom, né? Dela dizer pro Homelander deixar todo mundo embora, que senão ela ia divulgar o vídeo do avião. E o diálogo foi muito bom, né? Porque ele fala, mas e daí? Eu mato todos vocês se vocês fizerem isso? Mas ela fala, mas as pessoas vão saber quem você é, e elas vão deixar de te amar. E isso pegou pesado nele. E aí ele deixou todo mundo sair e foi embora.
É, porque a partir do momento que ele vira um vilão, né? E torna um inimigo, talvez nem a voz consiga proteger ele. E aí, como é que ele faz? Vai virar um inimigo número um do mundo? Porque, de certa forma, ele pode ser muito poderoso, mas se a voz tem toda uma questão de colocar o composto V em pessoas adultas, né? Já tem outros super-heróis se formando. Em pouco tempo eles conseguiriam subjugar o Homelander, né? E até ser uma justificativa boa pra eles poderem aumentar o tratamento do composto V em adultos, falando que ele era um grande inimigo, que não teria como matar ele e tal. Então, talvez seja até uma cartada da Void transformar ele em vilão.
Poderia ser bem maneiro mesmo.
O A-Train acaba voltando pro grupo, porque ele é negro, né? Porque a Void precisava minimizar o impacto de ter tido uma racista no grupo. E aí, coitado, né? O Profundo, que já era o queridinho, que tava quase lá com o pé dentro, foi dispensado. E aí eles acharam que era mais conveniente deixar o A-Train de volta pro grupo.
E o Deep ainda compra uma briga na igreja. Porque, peraí, cara, vocês... Eu fiz as coisas, eu paguei o preço que era pra eu estar lá de volta e vocês não me colocaram de volta.
Coitado, só se fudeu, né, bicho?
E o pastor lá falou o seguinte, você tem uma personalidade tóxica. Aí ele olhou aquela cara, puta, agora vão fazer comigo o que tava fazendo com todo mundo.
O pastor é ótimo.
Sei lá, né? O cara da igreja.
O problema é que, assim, ele nunca vai poder atacar o Divi porque ele simplesmente morre porque a cabeça dele explode também. E a gente descobre quem, na verdade, era a explodidora de cabeças, que era a Nilma. Que vai trabalhar com o Huey.
E que agora vai se candidatar ao governo, né? Então, ou seja, agora pode ser a Voight tendo alguém no governo americano. O tempo todo ela ficava fazendo lobby e tinha que ficar convencendo os caras a aprovarem ou não. Se tem um deles como presidente, isso facilita bastante.
Mas será que ela trabalha com a Voight? Acho que não, cara.
Você não acha, cara?
É. Eu acho que sim. Porque ela sempre tá retrucando os diálogos da Starfront e tudo mais. Toda a ideia dela entrar no grupo veio associado pelo que o Stan falou, né? Dela deixar as pessoas com raiva. A gente até viu um fã dela matando um cara porque ele começou a ficar com raiva de tudo que ele consumia. Também todo o envolvimento das fake news, né? E tal. E a Nilman era sempre a pessoa que tava ali falando contra. Então, querendo ou não, ela deixa a discussão quente ali, sabe? E, tipo, eles estão desde a primeira temporada com um certo envolvimento político, sabe? Toda aquela questão do avião também entrelaçou, né, com a votação que eles precisavam lá pra colocar os supers no exército, e aí eles se utilizaram do que aconteceu no avião, quer dizer, o Homelander, né, utilizou pra ajudar até a Mallory, falando que coisas como essa não iriam acontecer se os supers estivessem lá, que eles iam receber o chamado mais rápido e tudo mais. Então, é sempre a Voight tentando se introduzir, né, na política, e aí a gente tem a Nilman, que é uma super, tipo, se caminha pra que ela esteja ao lado dele, sim, sabe? Ao meu ver.
Quando eu vi, eu pensei o contrário. Eu pensei nela, talvez, com um propósito mais egoísta. Tipo assim, eu sou super, ninguém quer mais que ninguém seja super, sabe? Então eu quero acabar com isso pra poder ser a única e ser dona do mundo. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ao contrário da Tempesta, que quer uma raça de super superiores e tal, nazismo mesmo. Eu achei que ela tava mais no sentido do contrário.
Depois que ela se revelou, né, que a gente entendeu a situação, pra mim tava mais ou menos claro, pelo menos eu nunca questionei que ela fosse uma espiã, porque a Voight sabe quem são as pessoas que usavam o composto V. Não tem nenhum caso onde alguém, sei lá, tem um mercado negro onde alguém usava sem eles ficarem sabendo. Então eles sabem que ela é uma pessoa poderosa e sabem quem ela é. Simplesmente se sabem e permitem que ela continue ali no movimento é porque tem algum interesse aí por trás.
Eu tenho minhas dúvidas.
O que eu acho que pode surpreender nesse sentido, se for revelado que ela realmente está envolvida com eles, né, pra ajudar, ela pode também fazer a mesma coisa que ela fez com a igreja, sabe? Utilizou o cara ali porque ela queria e depois explodiu a cabeça dele. Não que ela vai explodir a cabeça de todo mundo à volta, mas tipo, ela pode sim trair qualquer aliado dela.
faz sentido, mas eu acho que...
Ela já tem a terceira temporada.
Eu acredito mais na Natália porque ela conhece o pessoal da Amazon todo lá.
Isso é insider.
tem informações, né?
Inclusive ela tá se infiltrando aqui.
E o episódio termina com o Homelander praticando o onanismo ali do alto da cidade. Provando que ele pode sim fazer o que der na telha, né? Que no fim das contas foi o que aconteceu, já que ele voltou a ser o rosto principal da Voight.
Na telha, literalmente, né?
Essa telha tá passando embaixo na rua, ia ser chato da porra isso.
E eu achar que é cocô de pombo.
Spy on me, baby, you satellite. If the red see me move through the night, well, so I can't deny or lie, 'cause you're there, only one to make me fly. You know what you are sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on.
E agora? O que vocês acham que vai acontecer? A gente já sabe que a terceira temporada foi confirmada, que vão ter novos personagens.
Inclusive, eu tô aqui vendo a página do IMDB e eu achei o nome do Jensen Ackles, que é o Dean de Supernatural, que ele estaria no primeiro episódio da terceira temporada com o nome Soldier Boy e não fala mais nada sobre isso, só fala... Tem dois personagens que estão confirmados, que é o Butcher e o Soldier Boy, por enquanto, na página do IMDB. Ou seja, não é spoiler, tá aqui, mas... Ou seja, deve ter o Dean Winchester aí.
É porque eles postaram a primeira capa, né, do roteiro, aquela lá, 301, episódio... Terceira terceira temporada. Enfim, e aí o primeiro episódio vai ser o Payback, que é o grupo que o Soldier Boy tá, inclusive, junto com o Stormfront, né, nos quadrinhos. Então, o Payback vai ser aí o grande gancho pra terceira temporada e a vinda dele também. Mas eu vou falar um negócio também. É muito interessante que desde o primeiro episódio da segunda eles já estão falando do Soldier Boy.
Ah, é? Eu não toquei, não. Peguei essa parte, não.
Quando o Edgar fala da origem, né, da Vought e fala lá do Frederick, ele fala que graças a toda a pesquisa dele, eles tiveram supers como o Soldier Boy ao lado deles. E aí eles só falam isso. Aí depois, mais pra frente, tem algumas menções também de Soldier Boy, que eu não vou lembrar o certo, mas tá ali desde a primeira que eles estão falando, né, do personagem.
O Soldier Boy tem cara de ser o tipo a versão The Boys do Capitão América, né? Pelo visto. É, o fato de estar no início, de estar tomando soro desde sempre. O nome também.
É. O nome parece, é. E a gente tem também uma possível super vilã, né? A gente tava comentando aí daquela menina que fugiu do lado no manicômio.
Isso! A Eleven.
Cara, que ela tem um nível de poder ali, aquilo que ela faz no corredor, pô, é assustador.
Cara, é bizarro aquilo. Ela olha pra porta e a porta...
É, exatamente. Imagino que ela possa ser aí uma super vilã.
Cara, eu não sei se ela vai ser super vilã ou super o quê, mas o fato é, se ela se mostrou ela pegando uma carona e indo embora, é porque ela vai voltar.
Eu só acho que, realmente, assim, vão reutilizar ela, mas eu até volto àquela nossa discussão do... os meninos, né, usarem o posto ver, porque às vezes a série, ela nem faz com que eles usem, mas cada vez mais eles têm supers ao lado deles, né? Então a Cindy, ela poderia ser também uma aliada pra eles, porque ela tem todos os motivos pra se vingar da Vought.
Ai, eu torço pra que não. De novo, ela parece ser muito poderosa e ia desbalancear a equação. Eu acho legal dessa série a questão de cara, como é que pessoas com pouco poder ou com poucos recursos podem combater uma mega empresa como a Vought, cheia de super cara. Se você coloca uma pessoa que tem mais poder que todo mundo, sei lá, isso estraga um pouquinho. Eu torço pra que ela seja tipo um pária, uma super vilã, e aí a Vought, né, os sete, precisam ao mesmo tempo se defender dos boys e combater ter essa super vilã aí. Ou nem uma vilã, mas alguém que tem seu próprio caminho e que o governo quer prender, quer capturar. É, pode ser isso. Querem recapturar ela pra que ela não conte de onde ela veio.
É porque o The Boys tá meio que numa treva com a Vought, né, nesse momento, né? Não tem, o The Boys não existe agora, né? Existe o grupo lá da CIA, né?
Aquela Mallory, ela falou, cara, quero montar o time de novo. Você não quer ser o chefe deles outra vez?
Então, mas o time, ele não é automaticamente o inimigo da Vought. Ele, na verdade, é um grupo que controla super-heróis, né? Tipo, se eles saírem do caminho, eles estão lá, não vão deixar só a própria empresa tomar conta dos seus próprios caras. Mas eles não estão sempre em batalha, né? É meio que, eu tô aqui tomando conta e você tá aqui. Eu acho que a questão vai toda rolar em volta da Newman. E realmente, pode surgir lá a Cindy, e aí eles têm que infiltrar, mas não ao mesmo tempo enfrentar o The Boys, enfrentar a Cindy, sabe? Porque o The Boys não é um inimigo nesse caso. Acho que talvez até role uma união de certa forma pra tentar impedir a Cindy de fazer alguma coisa pior. Ou no caso, eles se enfrentarem a Newman, porque é meio que um inimigo em comum, se... caso, se for assim, né, se ela não tiver essa relação com a Vought, ou se ela matar o Gus Fring lá, sei lá. Mas tem aquela série que a Natália falou, eu não sei se ela vai falar assim, ou se vai usar a Natália. Tem um spin-off também que eu vi aí, né? A Natália, Natália que sabe que trabalha lá dentro, como é que é o...
trabalha dentro. Você que trabalha pra Vought?
Tava na reunião de roteiristas.
O spin-off já está sendo escrito, inclusive, pelos meus colegas. E... não...
Mas é sobre o quê? Quem é que vai ser spin-offado?
Então, eles não têm personagem confirmado ainda, se vai ter cross. Eu acredito que sim. Mas a ideia do spin-off é justamente eles conseguirem explorar supers que talvez não fariam sentido pra história de The Boys, do que tá se direcionando de uma forma geral. E aí vai se passar tipo numa universidade em que vão rolar tipo jogos vorazes pra eles terem os melhores contratos nas maiores cidades e tudo mais, tipo, esse vai ser o super que vai representar Nova York, esse vai ser o super que vai representar Los Angeles.
Que legal.
Mais ou menos bem o que rolou com o Deep, né, quando ele foi pra aquela cidade mais escondida, mas ao contrário, né, no caso seriam as melhores cidades. E aí vai ter essas competições com esse misto de, tipo, de jogos universitários, né, só que de supers.
Pô, maneiro.
Pô, eu vou ver, hein.
Tem um filme adolescente assim, não tem? Um filme adolescente que eles, é a Universidade de Super-Heróis, que também é...
Academia,
academia dos super-heróis,
um,
não é?
Academia dos super-heróis. Que tipo, tem um que se transforma em gosma. Tipo, o poder dele é se transformar em gosma. E ele é meio que excluído. E tem uns super-heróis que tem os poderes melhores. São tipo, como se fossem os bullies da história toda, assim. Deve ser uma coisa, imagino que seja nesse sentido, mas um pouco mais adulto, né?
É, o que algumas pessoas chegaram a especular é que o Ryan poderia ser uma dessas pessoas da faculdade, né? Mas eu não vejo tanto sentido assim, porque ele meio que já tem um pezinho na VOT, se ele quiser, sabe?
É, isso é.
E aí teria que se passar num futuro mais longe também, né? Talvez, sei lá.
É. Cara, eu vim procurar sobre o spin-off e aparentemente tem um spin-off também que é um pornô.
É a continuação daquela última cena.
Ô, Nádia, qual foi o site que você abriu?
Tá aqui, a notícia tá no Wikipedia. Deixa eu ver se tem um site que se possa ler. Aqui, é, olha aí. Gente, tem até site oficial. Credo. Enfim, aparentemente, o filme pornô que aparece no episódio Butcher Baker Candlestick Maker.
Ah, verdade, eles ficam vendo os filmes.
Ah, sim.
Então, ele foi efetivamente feito, e aí eles... Ah, é, Deus. Pois é. E aí, parece que o Eric Kripke tá tentando liberar é uma palavra bem ruim pra, né, pornô. Mas tá tentando publicar. E aí parece que ele já até convocou, tipo, o Seth Rogen e uma outra galera pra fazer um tuitaço pra ver se a Prime Video libera o negócio. Tô um pouco... Não sei como reagir.
O negócio.
Esse deve ser, então, o Reorgasm que eles chegaram a falar, então, que eu falei que teve uma referência lá no sexo voador. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso aí.
É, mas aí já vai seguir um caminho comédia, né?
Não sei.
Vão expandir o universo pornô de The Boys, olha aí. Todo mundo pediu, né?
Com certeza. As cenas do Homelander tá por aí já. Com a tempesta.
Doideira.
Mas vai ser uma série muito gozada essa, então.
Um comentário completamente idiota, só 2 segundos. O meu estagiário chama The Boys de The Boys, porque ele acha que é deboche com os super-heróis. Eu achei sensacional. Eu não consigo superar esse negócio nunca mais. The Boys.
Interessante.
The Boys.
The Boys. Muito bom.
Amei.
Ele falou que bota as pessoas no lugar, na baleia, não sei o que. Eu lembrei daquele vídeo do menino que fez, sei lá, bar mitzvah. Mas o melhor é quando vamos pra baleia.
É o Nissin.
Eu só consigo pensar nisso. Vocês estão falando baleia.
Toda vez que a gente fala baleia,
eu
falo
senhor Fale.
Eu preciso ver esse vídeo. Que achar esse vídeo.
Como é o nome do menino?
Não tem como você não ter visto. Então vamos lá, dá um stop aí todo mundo.
Vai parar?
Dá um stop. Believe in. Ih, não consigo cantar e tocar ao mesmo tempo.
Calma, aí pra parar o áudio.
Sabe quem consegue cantar e tocar ao mesmo tempo? O Homelander.
Cara, esse lance deles usarem o som alto e tal pra atrair o Homelander pra fora, não sei o que, deu tão certo que o Jaime, meu marido, tava jogando CS, né, Counter-Strike, ele tem um mega headset bolado que cancela barulho, não sei o que. Ele veio desesperado lá de dentro, que barulho é esse? Aí eu tô tipo, é da série! Deu super certo, galera, funciona.
Tirou o Jaime do Counter-Strike.
Pô, pra tirar um gamer do meio de uma partida de CS é porque o troço tinha que estar o quê? Doido.
Online.
Online. Não dá pausa, mãe. Não, não funciona. Não tem como pausar.